the king, yeah, who will we be?
Yeah.
King, yeah.
King, yeah.
Who will we be?
Yeah.
King, yeah.
King, yeah.
Who will we be? Quem é o meu bebê? Um podcast com os comediantes Daniel Sartório
e Jéssica Angelini.
Fala, minha nação. Fala, nação bebezeira. Esse aqui é quem? É mais quem? É o meu bebê podcast.
É isso. E você é quem?
Eu sou o Jéssica Angelim. E você, meu amor?
Eu sou Daniel Sartório. Somos um casalzinho de comediantes. E essa dama aqui maravilhosa, princesa, vai fazer aniversário sábado.
Então já estamos na semana do meu aniversário. Parabéns!
Parabéns para a Jessiquinha.
Amor, cadê seu copo?
Meu copo.
Ah, meu Deus, era para estar aqui em cima desde o alô. Porque é, olha, gente, olha o que temos para mostrar para vocês.
Olha só aqui, ó. Mostra a câmera lá, ó.
Nada mais, nada menos do que copo Stanley personalizado.
Não, eu tô maluco com isso aqui, ó.
Mostra o seu.
Aqui, ó. Quem é meu bebê? O da Jessiquinha.
Quem é o meu bebê?
Quem é o meu bebê?
Gente, o sucesso chegou, tá? Esse aqui foi um merchan. Fomos procurados por uma marca de personalização de copo Stanley. E eles nos deram.
Caipiraço.
Caipiraço, eles nos deram esse mimo aqui. E a gente, por isso, estamos falando deles. Deixamos aqui embaixo, ó, o nomezinho deles para vocês também poderem personalizar o copo de vocês. Quer um copo que é meu bebê? Calma, vamos fazer vários produtinhos licenciados. Agora não. Boa semana!
É, mas eles podem pedir.
Olha quem tá entrando em
olha
cena.
Quem tá entrando
olha
em
quem
cena.
Tá entrando em cena.
Conseguimos, minha varinha de pescar aqui funcionou.
Eles sabem que o programa de hoje, para quem não viu. A thumb, o post de mais cedo, é sobre o que, amado?
É sobre pets, é sobre gatinhos, cachorros, salamandras e qualquer outro animal, inclusive nós mesmos, né?
É, nós mesmos. Dani é meu pet, de certa forma.
Eu sou, com certeza.
Eu sou
pet
que eu sou. Também. Sabe o que é? Você é um leão, já falei?
Um leão.
Pergunta qual que eu sou.
Qual que é você, meu
uma
amor?
Uma jumentinha.
Oh, meu Deus, não é não.
É, eu sou muito jumentinha.
Não é nada,
faz tudo
jumentinha.
Errado.
Faz nada
derrubei
errado.
Derrubei as coisas.
O que você derrubou?
Nada, você que falou que eu derrubei. Às vezes eu nem derrubei e fico achando que eu derrubei. Olha, filho, fica aqui. Então, o programa de hoje é sobre pets, de uma maneira geral. Então, a gente vai falar sobre pets, tipos diferentes de pets que as pessoas têm, nossa história com pets. Porque, gente, vamos combinar. É filho, sim. Você acha, ai, mãe de pet, que exagero. Olha, desculpa, opiniões, todo mundo tá aqui pra ter. Mas é um membro da família, a gente
é um
você ama,
família.
Você se preocupa, você alimenta. Ah, só talvez seja mais fácil de criar que uma criança,
é
né?
Bem mais fácil de criar com uma criança.
Responde,
não
linguarudo. Morde, morde.
Não joga,
a criança também morde.
Não joga tíbia. Não tem esse tipo de problema que as crianças têm hoje em dia. Mas, ó, 15% de desconto para ouvintes do Quem é Meu Bebê. É só mandar uma mensagem no Instagram para eles lá, tá bom? E vamos começar esse belo episódio.
Vamos. Obrigada, Caipiraço. Amamos. Vamos começar, antes de entrar no tema, né, de hoje, que é pet. Será que a gente já dá um salve para os nossos amigos que estão no chat?
Vamos dar um salve. Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos dar um salve aqui,
gente,
ó.
Gente, hoje a conexão deve estar bem melhor do que os últimos dias, é, pois
verdade.
A gente comprou aí um cabeamento extra.
Olha, tecnologia estar... de última geração.
Em tempo real.
A gente está usando cabos físicos para transmitir a internet para vocês. Porque, teoricamente, isso é um problema que a gente tava. E digam pra gente se a conexão tá melhorando, tá? É, eu tô sempre achando que seu microfone tá um pouco mais baixo que o meu, sabia?
Será, meu Deus?
Só que quando eu aumento o seu...
Fica alto demais.
Fica alto demais.
É bem
então, eu acho
assim
que talvez
que
o meu
estou.
Microfone seja melhor que o seu.
Ou o seu fone é que tá ruim.
Pode ser também.
Eita.
Pode ser também.
Caracole. Comenta aí no chat.
Comenta aí no chat e me respondam já, porque eu quero muito saber se deu certo a trilha dessa vez, que eu fiz toda uma gambiarra
foi.
Aqui para ver se a trilha para
a
de
trilha
duplicar.
A trilha duplicou, gente.
Ela tá duplicando muito, cara. Eu não sei mais o que fazer.
Não, fala aí no chat se duplicou. E dois, fala no chat se meu microfone tá baixo. Que se tiver, Dani aumenta.
Ó, vamos já começar aqui dando um salve pra galera.
Vamos.
Rodrigo Motório já estreou aqui com um superchat de R$2.
Caramba, Motorinha, tá baludo, hein? Obrigada,
mandando
meu
aqui,
amor.
Ó, pelo vídeo de espera, muito criativo, parabéns.
Ai, que fofo. Você viu? Minhos. O Hermes, tá? A gente
Amada,
chama Minhos.
Tá muito legal ele aqui no cantinho. Olha
tá.
isso. Olha isso.
Inclusive, ele tá dando um contraste ideal pro nosso logo ficar aparecendo.
Exato.
Ele amou, gente, esse peixe.
Amou.
Esse peixezinho.
Esse peixinho
ó. Olha
demais.
Que lindo. Doirado.
Oh, então mas temos fala, aqui no fala. Chat com a gente nossos amigos Raque, Romero,
queridíssima Raque, beijos no seu coração, amiga,
Flavinha,
que bom que você tá
aqui também.
Flavinha, sempre presente.
Malu Santos.
Oi, Maluzinha.
Gui Ferreira, Bebel,
fala, Gui.
Cristina.
Mamãe, te amo. Mamãe também é a rainha dos pets, vamos falar dos seus bichinhos, dos seus animais.
Rodrigo,
meu irmão, pai.
Aí temos aqui também, ó, Tobias também tá aqui.
Tumba Lacatumba! Tobias, que tem um nome que por muitos anos a mídia, a propaganda brasileira colocou como nome de um animal.
Ah, é? Qual animal?
Amado. Ai, Tobias!
Eu não lembro disso, não.
Era uma propaganda da Arno Brastemp, algo assim.
Ah, é?
E aí ela era uma pessoa falando com um cachorro e ela falava com o cachorro assim,
será
ai,
que
Tobias.
Era algum local do Nordeste?
Não, eu era não uma marca grande, tipo, Brastemp. Gente, então, se vocês lembrarem, Tobias
campanha...
deve saber que isso marcou com certeza a vida dele.
Isso podia ser uma campanha
nome
só pra lá. Eu acho que deve ser muito chocante uma marca estragar o seu nome. Ela trazer seu nome assim, igual aconteceu com o Braulio,
então,
né?
É, porque aí vira a parada.
Você tá ligado nessa história do Braulio? Que era um, nome, era um nome normal, amado.
Eu achei que desde sempre Braulio significava...
Não, não era isso. Aí teve uma propaganda do governo falando de tipo de higienização íntima. Falei, e aí, você já lavou seu Braulio hoje?
Ah, meu Deus.
E virou,
Deus.
Assim, de graça.
Imagina, lavou seu Daniel.
É, então...
Para sempre, amor.
Não, boa sorte.
Eita, bata na cabeça do Daniel.
Difícil mudar.
Não, o Daniel é um nomezinho lindo. É, vamos lá, continuar o nosso salve.
Ó, vamos ver aqui. Eu tinha visto aqui também que a Fernanda Rodrigues está aqui também.
Fala, Fê, nossa membra também.
Sempre
beijo,
aqui.
Meu amor. Obrigada pela presença,
nossa,
que é o mais importante.
Nossa gangue está muito boa, né, Madinha?
Ah, não. Nossos amiguinhos estão sempre juntos, gente. Não, oxalá, meu aniversário. Estou sensível.
Seu aniversário.
Gente, sábado é meu nível, viu?
O que você quer de presente dos ouvintes?
O que eu quero de presente dos ouvintes é essa parceria que nós já temos. Vocês sempre colando, prestigiando, ajudando a gente a manter e a crescer com essa comunidade. Pois aqui é nosso momentinho, a gente é muito feliz de fazer,
nossa,
né? A
demais,
gente, tipo, curtir, baladinha com a galera. Então, vocês
copos.
Marcando presença, indicando para amigos. Isso para mim, gente, é a má transação que tá dando certo. Comenta aí. Olha que tudo.
Não, muito legal. Diga.
A gente nem inaugurou antes. Chegou sábado... Sexta, essa quinta?
Esperamos
e desde
hoje.
Quinta tá guardado sem um líquido dentro pra gente poder inaugurar junto com vocês. Então aqui é parceria e troca. Quer de presente? Um Pix? Não,
um
tô
Pix.
Brincando, gente. Eu quero só vocês sempre presentes. Indica pros seus amigos e vamos juntos.
Ó, no sábado...
Por quê, amor? O que você vai me dar de presente?
Não, não vou contar pras pessoas, porque a gente já debateu isso aqui várias vezes, que eu compro o presente da Jéssica e chega, eu fico afobado, aí eu dou pra ela antes do aniversário.
Não pode me dar antes, a não ser que você tenha outro pra me dar no dia. Aí no dia eu não vou ter nada.
Então, chega no aniversário, não tem nada, ela fica revoltada.
Não, o dia do aniversário tem que ter as coisinhas especiais. Se não tiver nada, gente, égua. Presta não.
Não, eu já comprei pra ela umas taças, agora que decidi dar antes, porque eu não me aguentei.
Foi.
Ela ficou até meio decepcionada, que ela achou que era outro tipo de taça. Mas depois
não, mas
aprendeu a amar.
Tem que explicar o contexto, porque sábado, meu aniversário é no sábado, e eu quero fazer show de noite, foco total, né? E também, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu pensei de manhã já ter um café da manhã especial. E o que poderia ser? Com mimosas. E mimosas tem que ser uma taça meio
que
espumante.
O que são mimosas, amada?
É espumante com suco de laranja.
Oh, maravilha.
Aí eu pensei, pô, eu podia tomar uma mimosa e daí fazer as panquecas especiais de nível. Mas aí ele comprou a taça mais comprida, tipo de espumante. E na verdade a gente precisa de vinho, porque a gente não tem mais de vinho. Porém, eu entendi. E outra, eu tomo vinho na taça espumante. E aí, vai proibir
super,
o fiscal de taça?
A gente vai comprar mais taça, vamos comprar.
E eu vou também tomar jeito na vida, né?
É
não
porque
preciso ter
aqui
a mão
em
mole.
Casa, uma taça, uma caixa de 6 taças, ela dura por volta de 6 meses. É o cálculo que eu cheguei à conclusão.
Uma taça por mês, gente, pelo amor de Deus.
É, não é tanto, não.
Ah, então.
Tem gente que quebra muito mais.
Pois é, eu fico levando a fama.
Você quebra pouca taça, eu acho, ainda. Né?
Olha só. O que meu aniversário não faz?
Eu acho que a indústria das taças tinha que te patrocinar.
Fazer
de alguma
taças
maneira.
Mais resistentes também, ou indústria das taças.
Não.
Faz esses papel.
Uma vez eu fui, numa loja dessas, aquelas tipo Spice, que vende uns negócios de cozinha caro.
Que não quebra nunca.
E a mulher tava me mostrando uma taça fininha de titânio, que ela é vidro coberto com titânio. E ela batia assim, tam, 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 tam. Aí eu, nossa, resistente mesmo.
Nossa.
Ela falou, não quebra. Eu falei, deixa eu tentar. Aí ela não deixou. Eu falei, então não confio.
Ah, gente, então tem um truque. Ela bate
truque,
de quininha, me
truque.
Poupe, né? Não, eu não acredito muito nisso, não. Mas, Mo, o que, é que você tá preparando, então, pro meu nível?
Bom, a gente vai ter
não,
seu...
Não, porque brunch. Ele tem que fazer coisinhas especiais pra mim, né, galera?
Seu brunch completo. Já limpei minha agenda do dia.
Oh.
Tem só um show marcado que eu marquei no susto ali, sem ver a data direito, mas eu vou remarcar.
Ah, limpei minha agenda do dia, mas tem um show marcado.
É, então, esse aí foi um vacilo. Mas, foi tipo assim, quer fazer meu show tal dia? Eu falei, nem liguei tal dia.
Mas aí o 3 do 2 entra não, como não. Tal dia na tua mente?
Não. Caramba, só falaram assim, filho. Ó, quer fazer um show tal...
Algum
quer
dia?
Quer fazer meu solo, meu próximo solo? Foi assim.
Algum
aí
dia.
Aí eu falei, claro. Aí eu fui ver
não
depois.
Não foi dito era. O dia? Porque se não, fala 3 do 2, já é pra sirene atacar.
Não, 3 do 2, assim, meu sentido aranha já... Tan, 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 que eu já aprendi meus erros. Eu já sei que eu não posso pegar Covid no seu aniversário.
Pelo amor de Deus, galera. Erro básico, adoecer no aniversário da pessoa. Como que você vai dar tanta atenção que ela merece, doente? Ai, me irrita, viu?
A Malu Santos comentou aqui que mimosa é muito carioca no mundo. É verdade.
Ah, é? Não sabia. Foi os carioca que inventaram, será?
Não, carioca no mundo é aquele canal do cara que... O Casimiro até reagia. A gente
ele
viu
tomava
vários vídeos.
Mimosa?
Não, que ele vai viajando só de primeira classe.
Chique,
aí
assim.
Aí faz review de hotel.
Ah, não. É porque só um pouquinho, só pra dizer, pra começar naquele astral. Não,
chique demais. E o Hermes tá calminho aqui, porque ele tá com um brinquedo novo dele,
gente,
que
ele
está amando.
E outra, eu acho que você tem uma sensibilidade... Eu acho, vamos falar disso, mas eu acho que Dani nasceu pra ser pai de gato. Você tem muita sensibilidade do que ele gosta, você pensa nele mais do que eu, até que sou a mãe que pari.
É, mas eu sou padrasto de pet, né?
Nossa,
eu
mas sou... ele lembra dela. Eu esqueço que acabou a ração mole. Quando vê papai saiu no sol quente, chega com a ração mole dele. É. Eu acho a coisa mais fofa.
Não, eu cuido desse animal como se ele fosse meu filho, mas ele me diz sempre que não é.
Não, a gente, inclusive, vai entrar nesse tópico mais a fundo quando entrar no tema da semana, mas a gente tá nessa de adotar outro gato ou não. E a gente queria... Vamos abrir uma enquete já para as pessoas darem aí a opinião delas? Se você tem experiência com adotar outro gato, com ter dois gatos... Lá minha casa, mãe, eu sei, aí em casa tem duas gatas, né? É, uma eu sei que chegou um pouquinho depois da outra, a gente já falou disso, mas hoje a gente quer definir, porque ia ser um dos meus presentes de aniversário, esse novo gato, né? Ia ser minha lembrancinha, porém, tem toda uma coisa, uma preparação, tem que
então,
ver
eu
exames.
Achei,
eu acho que os dois têm que decidir.
Meu sonho era dar o gato, só que tem que, não dava pra fazer isso.
Os dois têm que decidir juntos, né?
É, então, aí a gente tá nessa dúvida. Vou lançar aqui a enquete.
Mas a gente quer decidir, até porque, assim... Se esse novo bebê vai chegar, tem que ser logo, né? E eu também não sei. Uma amiga nossa nos abriu o olhar. Será que o Hermes quer? Também não sei, né, filho? Ó, filho, peixinho.
É, que foi isso que papai. A nossa amiga falou. Vocês estão adotando que vocês querem outro gato ou que é porque vocês querem companhia pro Hermes? E não necessariamente o Hermes, ele quer uma companhia. Porque muito do gato... Eita, porque o gato, geralmente, ele tá de boa com a casa dele ali, né? Ó, você não pode tampar a sua mãe também, né, Hermes?
Fofuxo. Bom, mas é isso então, né? Vamos ver se vai vir esse felino aí, esse novo. Se vier, qual o nome? Eu adoro escolher o nome.
Amada, se vier, eu acho que tá...
Renato.
Eu acho que tem que ser Renato.
É, vai desvirtuar o verdadeiro motivo do nome do Hermes, mas vai ficar engraçado.
Pode ser Trimegista também.
Não, acho que Renato é melhor. Só se o Trimegista se vier um terceiro.
Pode ser Hermes, Renato, Trimegista.
Não, mas aí então tem que ter um que é só o Trimegista.
Ah, tá. Entendi.
Sabe? Aí três gatos, acho que até combina. O que você acha?
Eu entendo. Ó, Hermes, sai da frente da sua mãe. Ó, vem cá, vem cá.
A gente tem que tratar ele com muito carinho, que o programa é especial pra ele.
Vem cá, olha pra câmera aqui, ó. Olha pra câmera aqui. Ai, gente, você que tá escutando só em áudio, eu tô tentando tirar o gato da frente
sai,
da câmera.
Sai, filho.
Usando a varinha de pescar caríssima que eu comprei.
Ó, ele olhou mesmo pra câmera, amor. Ai, tchutuca, senta aqui, senta, filho.
Não, aí já é demais. Você querer que ele sente assim, pronto.
É, né?
Pronto.
Desculpa, eu viajei.
Foi bom enquanto durou ele aqui.
Depois ele sobe mais, quando a gente falar dele. Ele amou esse brinquedinho. Ele tá hipnotizado aí, ó. Não consegue parar de olhar. Amado, então é isso. Sábado meu nível. Vou deixar você aí com as preparações. Não vamos mais nem entrar no assunto, que eu quero só surpresas,
não,
né?
Não, só surpresas. Tem que ter... Eu comprei um presente muito bom pra Jéssica.
Caraca, amado, o que é, hein? Não, não fala, não. Você comprou um presentinho pra mim, mas você me irritou na véspera do meu nível. Olha só. O elevador aqui do condomínio, aqui do prédio, tá dando problema. Virou um código morse. Você aperta no 2 se você quiser ir pro 4, você aperta no térreo se você quiser ir pro 3, você aperta no 25 se você quiser ir pro 2. Tá todo desconfigurado.
Basicamente, ele também não chama no nosso andar. Então, por exemplo, se eu tiver que descer com algo pesado, eu preciso descer no térreo, chamar, subir e descer.
Olha que horror! Aí, calma.
Oh, posso só dar mais um detalhe?
Pode.
É um elevador dos anos 50. Ele é placa preta, aparentemente, que ele... Eles querem manter as características originais dele. Ele está destruído. E ele já foi reformado várias vezes, inclusive arrumado algumas vezes com pedaços de papel e madeirinha.
Sério, amor? Não sabia desse detalhe, não.
Ele ficou sem freio por anos. Trocadilho. Doni, é trocadilhos, não. É gambiarras.
Dani, inclusive, eu tava pensando. Se um elevador cai, o que é melhor fazer? Pular, sentar ou ficar em pé?
Ficar em pé.
Em pé?
Em pé.
Eu ia deitar ou pular.
Em pé, você...
Mas em pé, não pra eu quebrar as pernas, não, não, não?
Então, mas deitado, você não vai deitar o tempo suficiente. É melhor você, você e se você tipo, der um dobrar...
pulinho? Se você der um pulinho pra deixar ele quicar?
Não consegue. A inércia do negócio vai te amassar de todo jeito. É melhor você continuar como você tá, flexionar o joelho pra tentar sentir o impacto e cair de bunda no máximo.
Meu Deus, eu pensei nisso quando eu fui subir agora. Porque esse elevador tá horrível, mas esse não é o ponto. Olha aí, já é, sei lá, de sei quando e carne assada.
Então, botões muito antigos, ele funciona para quem entende em sistema de relés.
Que é isso?
É uma coisa de...
Nem você direito. Sabe. Mas o que acontece é que a gente vinha vindo agora, aí eu fui chamar o elevador. Cara, quem é que aperta só uma vez? Todo mundo aperta e dá umas apertadinhas, tipo, bora, bora. Ou entra e vai apertar o seu andar. Eu não aperto só uma vez, eu não tenho certeza se ele decodificou. Então eu fico... É dois, 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 dois. Aí Dani falou, ixi, foi você que quebrou o elevador. O elevador de 50 anos em carne assada, eu que quebrei porque apertei mais de uma vez.
Acho...
Gente, eu quero saber, só um minutinho. Todo mundo aperta mais de uma vez. Você é psicopata se você aperta só uma vez e confia que ele entendeu o seu chamado. Comenta aqui no chat, você aperta só uma vez quando você tá chamando o elevador ou você dá pequenos toques no sentido de dizer, bora, meu filho.
Eu acho que você estimula demais um sistema antigo, ultrapassado e completamente defeituoso.
Agora
quando
pronto.
Quando você pega...
Eu quebrei o elevador.
Mas, por exemplo, quando você vai acender a lâmpada, você fica assim também, ó, desligando e acendendo?
Fico.
Ah, é? Isso.
Não, não fico, mas a lâmpada, eu aperto, já vejo a reação. O elevador, eu aperto e tenho que confiar no invisível.
Não, é você vê o barulho.
Não, às vezes demora o barulho, amor. Eu aperto e fico. E aí? Ninguém diz, tô descendo...
Não, tipo, ela aperta o térreo, tipo, 12 vezes. Eu não queria nem falar isso no podcast, porque eu realmente acho que ela pode ser uma das culpadas e ser usada contra a gente numa reunião de condomínio.
Amado, se isso for motivo pra quebrar um elevador desse, eu te lamento muito. Tem que trocar realmente o elevador. É normal apertar mais de uma vez.
Não, tem
é
que
praxe.
Tem que trocar o elevador,
gente,
com certeza.
Gente, vocês apertam só
com
uma
certeza.
Vez e aguardam o elevador de boa.
Ó, Cristiane Camargo comentou aqui, ó. Uma pessoa sensata, ó. Falou aqui, ó. Eu aperto só uma vez.
Nossa, Cristiane, você tem que procurar ajuda psicológica. Não é possível. Cris, uma vez só e se o sistema não te responder?
Amada, ele funciona. Você vê que a luz acende, que acendeu, que a luz verdinha de que o elevador tá vindo acendeu.
Mas o nosso não tem nem luz verdinha,
tem,
viu,
sim,
Dani? Às vezes
tem,
não tem nem luz.
Tem. Quando não tem, é que não tem luz.
Bom, tá bom, Cris. Talvez você tenha razão. Eu vou tentar apertar só uma vez agora.
Não, eu acho...
Não, vou mudar meu jeito de ser em plena semana do meu aniversário.
Não, eu acho que seu aniversário é... Você é especial nesse momento. E você pode continuar apertando do jeito que você aperta.
Posso, Dani.
Aí depois passar seu aniversário, passar o seu pós-aniversário
é,
também,
que
né?
Ainda é uns dias após.
É, 3 dias depois.
É, não, é uma semana. É
uma
quinta,
semana?
É, cinco,
bem,
é cinco dias
bem.
Antes, cinco depois.
Tudo bem, então, pelo menos a partir de março. É.
Acho justo, né?
Você pode começar a apertar apenas uma vez o elevador.
Exato, tá bom, amor. Bom, inclusive, carnaval também será na próxima semana, sabia? Aliás, nessa semana. É... Ah, não, é na outra?
É na outra.
Aí é na outra, né, gente? Aí eu já tô confundindo. Vocês estão preparados pro carnaval?
Ó, carnaval eu tô assim...
Qual é o sua disposição?
Eu não tô com zero disposição. Se você me oferecer pra ir num bloquinho, eu vou te bloquear.
E se a pessoa te der R$1 milhão?
Não,
mas
você
tem que ir, amor, passar o dia todinho.
Eu vou de Globeleza por R$1 milhão. Porra, R$1 milhão?
É verdade,
eu participo,
é verdade,
assim,
é verdade.
Felizaço. R$1 milhão, nossa.
É verdade, amor.
R$1 milhão, vocês vão ver no, nas pequenas mudanças do podcast, quando chegar na minha mão R$1 milhão.
Um microfone de ouro,
câmera
um gris
na mão,
nos
assim,
dentes.
Gris no dente. Isso é bom também. Legal, esse, isso. Eu acho maneiro. Você apoiaria?
Com certeza, a gente podia fazer um de casal. Quem é o meu bebê? quero. O meu quero dourado, ouro com diamante.
Essa semana foi uma semana muito intensa aqui, né? Tivemos família.
É, família tava aqui, foi embora hoje. Dani, que Tetris foi aquele?
Gente,
pra botar.
Não fazem
gente, 5
ideia.
Pessoas no carro e 25 malas.
Vocês não fazem
gente,
ideia.
Gente, é uma loucura.
O... a minha família, assim, eu falei pra eles hoje, eu tive que dar uma bronca, falar, ó, a gente chegou no momento, como família, de que a gente precisa ter uma carrocinha pra, junto com o carro.
Precisa, gente. Precisa porque tudo é um negocinho pra levar, um negocinho pra trazer.
E vocês não fazem ideia da loucura, assim. A minha irmã, quando ela tava vindo pra cá, ela gerou o carro duas vezes na pista.
Foi, tadinha. Ela fez o L, bateu, como
o carro,
você.
Fez um L na Fernão Dias. E o carro já está atraindo atenção. Aí eles vão lá e cobrem de mala, assim.
Não.
Até não dá, ninguém mexe dentro do carro. Só o motorista tá confortável.
Tá soterrada, galera, de
que
um
essa
nível.
É a vantagem de ser motorista nessas coisas. Que ninguém põe nada, uma panela no colo do motorista, não tem.
Mas os dois ouvidos ali, deve ter ouvido
senhora.
A viagem inteira.
Nossa, deve ter sido uma viagem maravilhosa.
Eles já chegaram, afinal?
Já chegaram,
amei,
já chegaram. Ainda
senhor.
Ainda bem que a gente não tá numa viagem dessa, porque além de estar apertado, minha mãe não gosta de música no carro.
Não, então, eu até falei isso então com sua irmã. Falei, você vai no sufoco, não pode ouvir nenhum...
Nossa senhora,
não,
mas...
Se puder, tipo, 10 minutos, depois
Jéssica,
já...
A Jéssica chegou no auge do ódio aí.
Da treta familiar.
Da treta familiar. Mas foi um final de semana bom, assim.
Nossa, a gente fez um porque foi o aniversário da minha cunha ontem, né?
Foi ontem.
Ela fez aniversário no domingo.
28.
Então, no sábado, isso. A gente fez massas artesanais. Meu Deni, gente, é o Masterchef. Cala a boca.
É, então. E eu tava testando uma ferramenta que minha mãe trouxe pra mim da
Itália.
Da Itália. Que é uma madeirinha que ela tem umas ranhuras para você fazer o macarrão texturizado nela.
Nossa, gente.
E é muito fácil,
muito,
né?
Muito,
fica
o macarrão.
Surpresa,
parece
fica
industrializado,
lindo.
Porém tem aquela coisa do artesanal que cada um é do jeitinho, igual os seres humanos.
Não, e a gente fez esse, a gente fez vários estilos que eu tô treinando vários tipos de massa. E porque eu nunca tô gordo o suficiente, né? Cheguei no momento e falei, não. O que será que eu não tento fazer outros tipos de massa, né?
Olha quem fala, o magrinho.
Tipo de decisão na minha vida tonta que eu faço.
Não,
mas
é que você tem ancestralidade italiana, cara. Então isso é mais forte em você, eu acho.
Com certeza. Aí, basicamente, o que aconteceu foi isso. Foi... A gente ficou cozinhando. Aí eu fiz tagliatelle. Aí eu fiz massa de lasanha. Aí eu fiz uma orelhinha.
Ai, eu amei. Você
faz um quadradinho assim, aí você pega o dedinho, faz assim, brum, aí vira uma orelhinha, assim.
Tipo assim, uma conchinha, assim, que aí, dependendo do molho, a bicha fica cobertinha de molho. Gente, é muito gostoso.
E a gente fez macarrão na manteiga com sálvia aqui. Isso aí é uma receita que a gente recomenda muito também.
Muito simples, parece que não vai dar em nada. E, nossa, sálvia é uma coisa que eu não conhecia e me apaixonei.
A gente até comprou umas mudas de sálvia, plantamos ali hoje. Comprei... Esterco de galinha também, para deixar elas bem adubadas, porque, gente, fica bom demais. A primeira vez que eu fui fazer sálvia aqui foi no Réveillon, e a Jéssica estava muito aflita com a ideia de ser só sálvia e manteiga.
É, porque
mais
assim, só uma folha com manteiga, tudo bem que só a manteiga já seria bom, mas, sei lá, será que a gente não dá uma garibada com alguma coisinha? Mas eu não entendia a potência do sabor da sálvia.
É, gente,
é muito bom.
Experimentem, muito bom. Vale muito a pena. Macarrãozinho simples aí.
E macarrão
tirou
caseiro,
da água,
né,
tasca...
amor? É uma coisa que eu nunca tinha tido contato antes de conhecer. Sempre comer macarrão já num saco, pronto, assim. Mesmo que fosse de mais qualidade, mas você fazer é muito interessante.
É uma experiência doida.
E você também fazer o formato que você quer, porque aí você tem uma experiência da textura diferente, tipo uns pedaços grandes. Até que sua mãe falou, ah, esse pedaço aí só corta, assim. E aí é só uma massa cortada lá no molho, uns pedacinhos, mas é tão gostoso.
Não, e foi legal também, porque a gente testou três tipos de massa diferentes. A gente fez uma massa que era só farinha de semolina, que é uma farinha mais dura, e água, que isso até é uma polêmica, porque os italianos se eu não me engano, do norte, são mais pobres. Eles não tinham acesso
ovo.
A ovo, assim, igual...
É, tipo, e outro ovo é uma proteína importante para entrar em receita, talvez, né? Para quem não tem muita condição.
Só que para alguns italianos, Amanda, você comer uma massa sem ovo, você tá comendo pão, você não tá comendo massa. Então eles ficam putos.
Então aquela do primeiro dia, teoricamente, seria pão para esses radicais.
Para esses radicais, sim.
Nossa, achei a textura bem interessante.
Aí eu fiz uma versão com ovos e farinha normal, uma versão com água e semolina, e uma versão, uma mistura de semolina com farinha normal. E ficou todas
sem
muito...
Ovo.
Com ovo.
Com ovo.
E ficou muito bom.
Nossa, gente, muito bom. A lasanha, eu amo lasanha. Ai, que delícia. Ó, meu Maiara Deus,
Luz
com uma boca
perguntou
cheia d'água.
Se precisa ser sálvia fresca. Olha, gente, precisa. A gente faz com sálvia fresca e fica muito bom, viu?
Eu, a gente nunca fez com a desidratada.
Desidratada,
é,
não.
Eu acho que tem que ser a fresca.
Porque
você
deixa
passa
ela inteira
receita,
e ela fica até gostosa de mastigar.
Nossa,
assim,
você não tem ideia. Malu, fala a receita, amor. Como que é?
Ó, basicamente, você vai pegar lá o tempo de cozimento da caixa do macarrão, tá? Põe água para ferver, joga uma quantidade maluca de sal, põe tipo uma colher
muito
e meia de
sal,
sal, bastante
tipo,
sal.
Sal que você pensaria, ih, sal guei.
É, eles dizem que é salgado como a água do mar. Aí...
Quem já tomou um caldo,
aí você coloca lá do... Joga o macarrão depois que a água estiver fervendo, bastante água, maior panela que você tiver cheia de água, para o macarrão poder nadar ali em paz. Aí você vai esquentar uma frigideira, derreter a manteiga ali, fogo baixo, fogo médio. Aí você vai jogar a sálvia e vai jogar sal na manteiga. Isso aí é um truque
sal
interessante.
Sal na manteiga?
É.
Além do sal da água?
É, porque precisa ser salgado. Você não, macarrão... A maior parte dos erros de macarrão da galera é o macarrão sem sal.
Que coisa, né? Não sabia disso.
Aí você
mas eu amo sal.
Tempera ali, joga um salzinho na manteiga, joga o macarrão em cima, joga umas colherzinhas de água do cozimento do macarrão, que ela tem... glúten da farinha do que cozinhou ali, então ela vai ser um espessante natural para o seu molho. Aí você pega assim, joga para cima, pimentinha do reino, tá pronto, queijo, joga ali um parmesão, nossa senhora, fica bom demais.
Nossa, fica bom demais.
Fica bom demais.
Amado, e também teve outra coisa muito especial essa semana, né, que eu acho que a gente não pode dar detalhes, mas você pode
não
contar
podemos.
Alguma coisa? Nadinha?
Nada.
Ele participou do negócio, que vai ao ar, pode falar isso?
É, vai ao ar só segundo semestre. É muito legal, é uma...
Pode falar.
Ok,
ó.
Não, de jeito nenhum. Que isso?
Nada, falei.
É uma coisa para a televisão.
Isso pode falar. Vocês vão saber, gente, mas foi muito legal. Uma semana muito promissora. Tem alguma coisa mais resumida da semana? Só tem uma coisa resumida da semana que eu quero falar. Nada demais, porque, para quem não sabe, BBB é o que mais está bombando no momento, né? Apesar que já tem gente levantando aí a bandeira que está flopando. O que você acha?
Eu tô achando chato já, viu?
Tá começando a flopar, né?
Sendo bem sincero, estou com um pouco de preguiça.
Também acho que tá começando a flopar. Mas
um pouco de preguiça.
Agora é porque a Vanessa tá sendo uma vilã, né? Tá sendo uma vilã pelas coisas que ela tá falando com o Davi, que tá nessa coisa do preconceito.
A Vanessa.
E aí, o dado do Olabella. Ai, que mico. Você viu isso?
Eu vi essa música.
Ai, eu dei dois tapas na tua cara, mas eu aprendi o i.
As pessoas julgam a gente pelo passado. É, quatro as mulheres.
Nossa, não. Dado, me poupe aí com aquele colazinho de... Ah, eu sei que as pessoas podem mudar, Dado.
Não,
eu acho que você roda e cai no mesmo lugar.
Não,
e eu achei
não.
A música podre.
Horrível.
E aí, tipo, é isso que falaram
mas
também.
Sabe o que eu
ele
fico
fez
triste?
Pra ela ou pra ele?
Não, ela fez pra ele. Ele fez pra ele.
Pra falar dele,
ele
que
tá
ele
ganhando,
mudou.
Ele tá ganhando relevância porque ela tá lá. E a gente tá dando relevância pra um maluco desse.
É, exato,
cara,
gente. Nesse ponto, Lupio tem razão, viu?
Nossa senhora.
Tosco. Mas é uma pena, porque eu achei que Van ia brilhar, mas ela vive muito numa bolha. Não tem
vive
como.
Mesmo.
Não é má pessoa, mas... É, né, desse tipo. E você viu o mico do Rodolfo também no Mesa Cast? Porque depois a galera. O Mesa Cast é tipo
sim,
um podcast que as pessoas comentam, né? E o Rodolfo, que participou do BBB, até da Juliette,
sim,
que teve aquela polêmica do cabelo do professor, que ele
sim.
falou alguma coisa e ele. E aí ele entrou na roda pra falar: é, mas as pessoas estão misturando as coisas, porque tudo que acontece leva pro lado que é racismo. Se ele fosse branco, seria a mesma coisa.
É,
olha, como que um cara branco abre a boca pra falar um negócio desse, né?
Não, perigoso, gente.
E
perigoso.
Aí, como disse a Gleice, que é uma das vencedoras, que ela é uma mulher negra também, tipo, uma mesa com cinco brancos falando sobre isso. Tipo, é muito ridículo. E ele vai lá falando, ó, tô arrasando aqui, falando mesmo. Ai, que mico.
É, quando a pessoa começa a falar assim, fechando o olho, gente.
É,
pra...
isso.
Ah, porque é errado ser mal. Aí você começa a desconfiar.
Você começa
pessoas,
a desconfiar.
Tá
essa entonação aí já é conhecida.
Ó, queria só ler umas mensagenzinhas aqui. Ó, a Malu Santos falou: estou preparadíssima para o carnaval. Enfim, testar meu kit dry leves da Smart Resina para infiltrações, indicado pelo Gui Toledo. Tá ansiosa.
Como assim, kit
acho
dry leves?
Acho que ela vai fazer uma reforma
uma
na casa, pelo jeito.
Nossa, Malu, mas é bom. É um bom feriado, que não vai descansar, no caso. Que obra em casa, minha filha, é tenso, né?
O Motora falou que aguei naquele macarrão ontem.
Ai, tava lindo,
te
né?
Te roguei pragas. A Jaque falou, queremos um formato com as preparações gastronômicas do
gente,
Daniel.
Eu acho, sabe? Eu vou ser a sua sous-chefe, você faz e eu provo.
Não, a gente vai fazendo junto, naquele formatinho que eu fiz
eu
pro teste
lá. É, eu te ajudo,
você
não deixa usar suas facas.
A gente pode fazer macarrão. Não, essa faca aí você pode usar agora, eu já desisti dela.
Não, porque Dani fica revolto se eu abrir uma latinha com a faca dele. Que bobeira, galera! Oh. Nossa, o menino fica doente se eu jogar a faca na pia. Não, mas fala, meu doidinho, te amo.
A Rosana mandou algo no WhatsApp que eu vou dar uma olhada.
Vamos olhar, Rosa, mas a gente vai fazer. Dani cozinha.
É, meu celular ficou longe de mim, então eu acho que não dá. Não sei que meu
se
amor
Dani
consiga.
Cozinha, o que eu cozinho é meu, a gente pode fazer um quadro assim, né?
Pode ser, meu bebê. Vamos ver aqui então. Vamos entrar no
nosso. Eu acho que agora é o momento de entrar no nosso fofo, no nosso querido, no nosso peludinho ou não, assunto da semana, que é animais de estimação. A Márcia falou em inglês ou em português? Vamos falar, quer falar pets ou animais de estimação?
Vamos falar animais de estimação.
Um, dois, três e. Animais de estimação. Você tem. Eu também adorei. Você tem bichinho.
Opa!
Dani quer me silenciar. Você tem bichinho? Sonha em ter? Qual é a relação do ser humano com pet? Você já teve pet? Quando ele partiu do Honesto para melhor? Tem céu dos pets? Tudo isso a gente vai repercutir hoje aqui nesse programa.
Hoje.
Eu amo esse assunto que eu tenho pet desde infância. Qual é a sua história com pets?
Olha, minha
desde
história.
Desde o alô, desde o primeiro.
Minha história com pet é sempre complicada, porque lembrando, eu fui criado uma família esquisita. Então,
nossa, jura?
Os meus primeiros pets precisavam ter uma função.
Como assim?
Eram codornas.
Dá o ovo para vocês comerem, mas a galinha também dá.
Então, mas galinha não dava para ter em casa. Mas a codorna dava. Então a gente tinha um negócio de codorna.
Sua mãe não gosta de ninguém parado. Todo mundo tem que trabalhar. Bora, codorna.
Se minha mãe nunca tivesse trabalhado, que você não ficou tempo demais perto dela.
Lógico.
Né? Aí, Amanda, depois disso, dessas codornas que elas morreram assim, acho que do nada, porque eu não lembro muito delas indo embora.
Elas não se despediram,
meu
né?
Meu sonho era ter uma capivara. Meu
Por quê?
Sonho.
Eu conheci mais capivara depois que eu te conheci, mas de onde veio capivara? Porque não é um animal muito comum no Nordeste, não.
Amanda, tinha uma revistinha do Chico Bento que ele tinha uma capivara de estimação e eu fiquei maluco com isso.
Mas é um animal muito fofo, né?
Eu queria ter
tipo um
muito
rato
uma
gigante.
Capivara. Aí, Amanda, eu insisti que eu queria muito ter um bichinho de estimação meu. Só meu.
Que você fosse o papai, que então. Você ensinasse a perdoar.
Que eu escolhi que não fizesse ovo pra casa inteira, sabe?
Fizesse ovo?
Igual a codorna.
Ah, soltasse ovo.
É. Aí, meu segundo bicho de estimação que eu consegui ser exclusivo pra mim... Não foi minha escolha, eu queria um cachorro e eu ganhei da minha mãe uma caixa cheia de larvas.
Não.
De bicho da seda.
Caraca, você queria um cachorro, sua mãe te deu larvas?
Bicho da seda.
Você jura? Mas ela te deu ou foi só uma caixa entulhada com vermes?
Uma caixa entulhada com vermes.
Mas ela fingiu que era um bichinho ou ela foi
Não,
atrás disso
ela
pra te dar?
Foi atrás desse bicho, é difícil achar bicho da seda.
Bicho da seda faz seda realmente? Ou é só um nome, tipo, sol?
Não, faz seda, Amanda. É impressionante.
Ah, então vale, valioso. Aí todos têm que trabalhar.
O bicho da seda, antigamente, na Rota da Seda, lá na Mongólia, na China, se você fosse lá como mercador?
Comprador?
Comprador, assim. E você roubasse uns bichos da seda pra levar pra sua casa,
você
eles
te
matavam.
Entendi, é bem valioso.
Era bem valioso, porque era uma coisa mais valiosa que a China exportava.
Era a seda, né?
Porque é um tecido muito rígido. Dizem que se você atirar uma flecha e a pessoa tiver com um negócio de seda, a flecha, ela entra e...
Não mata.
E, tipo, não, dá pra tirar ela puxando a seda assim, porque a flecha não rasga a seda.
Oh.
Eu não sei se é verdade. Não, não, por favor, filho, não passa por aí, não. Ai, ai, ai.
Ai, deixa eu mirar pra cá, ó.
Mira pro chão, pra ele não passar por ali. Que a Jéssica tá passando ali bem pela nossa parte mais frágil do podcast.
Assim?
Não,
toma
não.
Você,
não,
que é
ali,
o rei.
Ali no chão, pra ele não...
Nossa. Ele vai bater na cama.
Pronto. Aí, Amanda...
Vai, fala.
Eu ganhei esse bicho da seda. Eu não sei exatamente como minha mãe arrumou esse bicho na seda, mas eram umas 4, 5 larvinhas. E eu faço piada disso no show.
E elas faziam sedinhas?
É, a seda dela é o casulo que ela faz.
Ah, tá. E quando ela sai do casulo, você pega aquilo, junta, faz um body,
aí,
faz
aí,
uma
tipo,
blusinha.
Você pega um casulo, aí você molha ele, joga numa máquina, aí essa máquina consegue puxar nos fios, eles vão...
Tu já chegou a fazer? Não, né? Não, tinha o bicho, não.
Isso aí já é demais. Mas, basicamente, é um bicho bem merda pra uma criança, porque primeiro é uma larva que não faz nada. Aí ela vira depois um casulo que não faz nada. Aí vira uma mariposa feia que te abandona. Então, é uma coisa muito triste.
Triste, amado.
Todas me abandonaram, viraram mariposas e foram embora.
Depois
todas
que
estavam
criadinhas, foram ganhar o mundo. E você tinha quantos anos?
Isso, eu tinha... Eu devia ter uns 6 anos.
Ah, você era criancinha ainda, né?
Aí, depois disso, eu tive um peixinho que ele... Ele pulou do aquário e se fritou.
Ele pulou no fogão?
Não, ele pulou no óleo quente. Não, ele pulou...
Você jura? Ele queria se matar, mas ele queria alimentar a família. Que lindo, heróico.
Ele pulou... Tipo, ele tava do lado da minha cama. Aí ele saltou e caiu na prateleira e o sol bateu nele. Ele encostou.
Aí você sentiu aquele cheirinho de isca?
É, senti. Aí depois disso... Com muita insistência, eu consegui minha cachorrinha, a Kenka.
Ah, que aí sim, primeira cachorrinha. Você sempre foi do cachorro?
Sempre fui do cachorro.
Tem uma teoria para pessoas cachorro e pessoas gato, sabia?
Que as pessoas cachorro são maneiras?
Não mesmo, que as pessoas cachorro, elas são mais ligadas assim no pé no chão, no óbvio, nas coisas mais... Lógico,
cachorro
sim.
É mais
tanto que diz assim, ó, o cachorro protege do visível e o gato do invisível. Aí quem é mais gateiro já é mais místico. Entendi. Já acredita mais nas coisas mais sutis.
É, tem que acreditar no místico mesmo para acreditar que o gato te protege alguma coisa.
Lógico, né? Que protege, gente. Tem até essa teoria também de que o gato pega a doença por você. E já aconteceu na minha família, viu?
Já aconteceu na sua família?
Já,
como
sim.
Assim? O que que já
não,
aconteceu?
Já aconteceu do tipo, o meu pai tá com uma predisposição. Mãe, até me confirma aí, alguma coisa de bexiga, não sei o quê. E aí a doença aconteceu com o PAF e ele veio a óbito. Eu até contei essa história lá no Em Pé na Rede, se você não
Caramba,
viu, vai ver.
Veio a
mas
óbito,
e veio
né?
Essa doença. Mas enfim, mas termina a sua trajetória de animais. Aí
então,
teve a Kenka, e a Kenka foi um grande amor?
A Kenka foi assim...
Aí você já era grandinho?
A Kenka era demais.
Qual era a raça da Kenka?
Era uma Beagle.
Oh,
e ela já. A gente ganhou ela.
Beagle é como mesmo?
Beagle é o cachorro do Snoopy, mas não tem nada a ver com o Snoopy. É um cachorro que tem as orelhinhas assim.
E ele é meio salsichinha?
Não é meio salsichinha, mas a outra característica dele é que tem um rabinho em pé com a pontinha branca.
Mas como que é o corpinho dele? Alto ou baixo as pernas?
Baixinho, pequenininho.
Ah, então. Por isso que eu acho que eu tô confundindo com o salsichinha.
Ele é um pouco maior do que o cachorro do Patrick, assim, do...
Ah, tá. Mas qual é a raça do cachorro do Patrick, do
Jack
Fog?
Russell.
Ah, é bonito também.
Bonito também. Aí...
Sim, aí então sua mãe comprou ou achou na rua, já que ela tem raça?
Eu acho que ela... Eu não lembro se ela comprou ou se ela ganhou de alguém, porque já era meio velho e já tinha nome.
Já era Kenka?
Chamava Kenka e vinha de encrenca.
Eita.
Só que aí meus amigos adolescentes chamavam ela de Kenga. Isso me magoava.
Nossa.
Muito. Aí.
Tadinho.
Aí, amada, o. Aí a minha mãe, ela achou que a gente não tava cuidando o suficiente da Kenga. E ela doou a Kenga.
Meu Deus, sua mãe é muito radical. Um dia você chegou em casa, a Kenka não tava mais
não
lá.
Não tava lá. Ela falou, eu disse pra vocês que ia mandar ela embora.
E o que é que você não tava limpando o cocô da Kenka, né, Dani?
É, aí eu fui limpar o cocô dela, eu chorei, eu guardei o cocô dela. A minha mãe ficou triste, pediu de volta o cachorro.
Ai, graças a Deus, tem amor naquele coração.
Aí depois, o Dumbo...
Uhum. Beijo, Dumbo, beijo, Leilani.
Beijo, ele...
E beijo pra... Como é o nome da bebezinha deles?
Já é legalizado assim?
Não, a cachorra. Tem...
Ah, o... o Pug.
Esqueci.
O Pug que
é
amamos,
um nome lindo.
Né? Aí, amada, o Dumbo abandonou um outro Beagle comigo, que era o Astor.
Abandonou?
É porque ele ia mudar de cidade e, tipo, não tinha o que fazer com o cachorro. E ele foi pra mim, era um cachorro tipo a Kenka.
Ah, então você ficou com esse e depois a Kenka voltou, você ficou com dois?
Fiquei com dois.
Ih!
Só que o engraçado era, o Astor era um cachorro extremamente...
Bom esse nome, né? Astor.
Extremamente gay.
Au, au, au.
Amada, ele ficava maluco atrás de outros cachorros machos, assim. Do...
É, tudo bem, gente. É normal. Na Grécia Antiga.
E ele era muito burro, assim. Era um cachorro idiota, de... Mas
ele... Ah, sei. Tem cachorro que é meio burrinho mesmo, gente.
E era um cachorro com pedigree, ele tinha toda uma classe, uma... ele era pomposo, assim. Então ele caminhava no... na ponta da patinha, assim, a Nina era toda foda-se. Mas ele era,
não, tipo... a Kenka.
A Kenka. E ele era tipo assim, andava assim, parecia um lord.
Um lord.
E, tipo, ele era muito burro, ele se machucava. Ele se machucava fazendo xixi em espinho.
Meu Deus, que ele ia fazer xixi era numa, fogo no...
numa planta que tinha espinho e espetava o pinto. Então,
ai,
era,
tadinho. Era, vocês viviam tendo, tendo que fazer coisas pra ele ficar bem. É. E aí, eles viveram juntos, eles...
Ah, tem
grandes amigas.
Tem muita história pra contar. Conta um pouco do seu e depois eu volto nisso.
Não, tá.
Senão a gente
meu...
vai ficar meia hora aqui.
Não, mas depois da Kenka não já foi a Nina?
Não, 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 não.
Não,
não.
Quem que foi?
Teve o Rex, que era o cachorro da empresa. Que também era meu cachorro, que eu amava ele. Era um pastor alemão, muito gente boa, burro.
Olha.
Também, muito burro. Ele gostava de pegar pedra, era maior...
Ai, coitado, o
maior
dente.
Passatempo dele. E ele, tipo, ele queria pegar as pedras, jogar as pedras pra ele. Era,
e ele mordia com o dentão.
Ele adorava correr e esperar a pedra com a boca aberta, assim, é. Então ele tomava pedrada direto.
Entendi. Não. E esse, na verdade, ficava na empresa, não com vocês.
É, aí depois a Nina foi a cachorra que eu adotei, junto com o pessoal que morava comigo no meu apartamento em BH, na República.
Era uma República ou um apartamento?
Uma República, é a mesma coisa.
Não, às vezes República é uma casa, não tem um dono, apartamento, tem uma pessoa que meio que é a que assina o contrato.
É, tem, não, mas isso aí é República também, e não era casa, era um apartamento.
Um apartamento
eu
República.
Tava no meu nome.
E elas, e eles aceitaram a Nina?
Ah, não, foi uma decisão conjunta.
Ah, não é que era sua e eles aceitaram, era de todos.
Não. É,
e por que virou sua? Porque hoje, pra quem não sabe, a Nina ainda reside
porque
lá na casa.
Roubei, eu roubei ela deles.
Mas porque rolou um sentimento forte entre vocês?
Eles falaram, você não cuida dela direito, não sei o quê. Você não vai poder ficar com a Nina. Eu falei, vou ficar com a Nina. Podem ir ali, eu vou passear. Eu levei a Nina, é o melhor cachorro que eu já tive.
Você levou a Nina escondida deles?
Amada, a Nina, ela gostava de andar de carro. E ela sentava no carro, assim, no banco da frente. E eu passava o cinto nela. E ela ficava lá assim, ó. A Nina, gente,
E nos nomes de cachorro mesmo, né? Não é Eduardo, é Nina.
Sensacional.
Não, ela é fofa, mas hoje a bichinha vive acuada, porque lá na casa dos pais de Dani, onde mora ela e a Bela, uma monstra cavalona de uma fila brasileira, ela amedronta a pobre da Nina. Hoje ela não é mais a alfa, né?
Isso aí é o que me corta o coração, porque a Nina, ela sempre foi alfa ali. Aí, tipo, eu mandava nos gatos e minha mãe arrumou um monte de gato depois de velha, assim, também. E a Nina até criou uns gatos, que teve gato que chegou lá sobre adaptação também. Chegaram os filhotinhos, aí os gatos velhos começaram a bater nos filhotinhos. Aí eu peguei o gato velho e tranquei ele na casinha da Nina. Aí ele ficou lá convivendo com a Nina.
Olha.
Aí o gato foi cachorro por algumas semanas, assim.
Eu tô ligada. Tinha um gato de uma vizinha minha que latia. Porque ele era cego e foi criado com um cachorro. É. Então ele não tinha um visual de referência, só escutava aquele amiguinho. Ele fazia...
É muito fofo.
É muito fofo.
É muito fofo. Só que aí a Bárbara ganhou um fila brasileiro, que era um cachorro muito fofo, assim, mas, gente...
Não, não é não, gente. Deu um perdoe os fila, mas é muito grande, é um mini pônei.
Muito carente.
E outra baba, 50 mil litros.
Não gosta de ver outra pessoa chegando perto do.
Só
da
quer
gente.
A dona do carinho.
Então, tipo, se você tá ali, tá lá... dando carinho nela. Passou outro cachorro. Você vai fazer carinho
pode.
No cachorro, ela bate no cachorro.
Ela bate no cachorro.
E ela começou a bater na Nina. Só que a Nina tá mais velha já. A Nina conseguia bater nela.
E Nina agora é a nona.
Só que aí o bicho... é isso. E agora, tipo, a minha vontade é trazer a Nina pra cá. Só que o meu medo é ela sofrer mais aqui, porque lá pelo menos ela mora num sítio.
É, lá tem um ar livre. Aqui teria adaptação com Hermes, não sabemos. Bom, minha história... Mas então, assim, pela trajetória de Dani, você já vê o quê? Uma pessoa cachorrística. Não vi um gato. Você é desses que fala, ai, gatos são traiçoeiros do demônio. Porque tem, né? Tem até uma pessoa, não sei se vocês conhecem, Cristina Kara, ela é da espiritualidade, ela tem um trabalho espiritual. É, tá vendo como você é cachorro? Pessoas gatos são pessoas mais místicas, né? E ela faz muito ela fala, tem livros só sobre a questão do gato na espiritualidade e tal, enfim, como é a relação de um gato e tudo. E ela trouxe um ponto que realmente, o cachorro, todo mundo ama. Dificilmente alguém fala, não gosta de cachorro. Já o gato, ou você ama, ou você, ai, não gosta de gato. Tem um medo de gato. Tipo a Mi tinha medo de gato.
É.
Hoje ela ama gato.
Amada, tipo,
mas não é meio
sempre,
termo.
Mas
gato.
Eu sempre preferi cachorro, mas eu achava gato fofo.
Mas porque você nunca quis gato? Ah, então, porque... mas isso tem a ver com conexão. Eu também sempre achei cachorro fofo, mas sempre quis gato. Talvez porque minha mãe também já veio com essa cultura, que minha mãe também é gateira. Mas, ó, lembrando aqui...
Você não teve um cachorro muito bom ainda, não?
Mas, ó, eu tava lembrando aqui, enquanto você falava...
Dubá é um cachorro chato.
Que... Mãe! Mãe! Olha o Daniel falando do babá. Mo desculpa, Barney. Desculpa. Inclusive, quando eu tô lá, eu chamo Barney assim, ó. É nosso gritinho.
Isso dói na merda. Quer dizer, no seu aniversário, você pode fazer esse som.
É, mo. Desculpa, gente, é o jeito que eu chamo o Barney. Mas, ó, eu nem sempre fui gateira, tá? No início da minha vida, me recordei agora enquanto você falava, a gente tinha um animal, mãe, se estiver aí, por favor, me complementa, que era um pincher, o chamado Fofolete. Esse foi o primeiro cachorro e único, eu acho, depois dele teve o Baby, mas o Baby nem chegou a morar com a gente. O pincher foi tipo assim, eu nasci, eu acho que meu pai e minha mãe já tinham ele.
Ai, eu esqueci, eu tive um cachorro tipo pincher também.
Miudinho assim, né, e brabo que só.
É, chamava Danny.
Danny?
Danny, eu tinha esquecido.
Caraca, mano, como assim?
Mas era um cachorro muito bravo.
Amado, assim. Eles são muito bravos. Ele é o estereótipo do baixinho violento.
Não, e eu tinha uma brincadeira que eu gostava de puxar o rabo dele saindo.
Nossa,
correndo,
que
o máximo que dava, assim. Do...
Eles são muito bravos.
Gente, mas isso aí eu tinha 3, 4 anos, viu? Foi depois da codorna, antes da seda, do bicho da
entendi.
Seda.
Entendi, então você teve um pincher, né? Bom, esse era do meu pai e da minha mãe. Quando eu nasci, esse animal já existia. Não lembro que fim ele levou, se eles tiveram que desfazer dele, doar ele. Mas foi o primeiro cachorrinho, mas eu era muito criança, então eu não brincava muito com ele, só sei que ele existia, mas latia muito e chamava Fofolete, porque tinha uma bonequinha que vendia Fofolete. E aí, depois dele, a gente teve o Baby. O Baby foi um cachorro que era vira-lata, mas parecia um dálmata, branco, com as manchas e tal, quando a gente se mudou para uma casa, lá no Icó, ainda, mas a minha, eu não sei por que depois meu pai, na época, comprou um sítio, e o Baby foi pro sítio. Então, ele era legal, mas ele morou pouco tempo na nossa casa. Ele foi logo cedo pro sítio.
Mas ir pro sítio não é tipo ir pro sítio, não?
Que isso?
Não sei,
a gente ia pro sítio, ele tava lá.
Ah, tá,
não é que entendi. A gente se desfez dele, mas a gente se encontrava, é tipo pai de filho separado. Se encontrava nos finais de semana pra brincar, mas no dia a dia ele morava no sítio. E, então, essas foram só minhas duas experiências com cachorro. Foi pouco, você vê, não criou laços, né? Eu lembro deles e tal. Mas, logo depois, veio o Jerry, que aí sim foi o primeiro gato, um siamês, que a gente tinha lá na casa do Icó, depois do Baby. E aí já foi o primeiro bichinho que eu realmente me afeiçoei. Eu acho que a coisa do gato é que minha mãe, tu é gateira, né, mãe? E aí eu acho que eu virei gateira também. A gente tem até uma cara assim mais de gato mesmo, né?
É, você acha que você tem cara mais de gato?
Acho o dente, o olho de gato...
Não sei, viu? Eu acho que...
É de gato sim, meu aniversário, irmão.
É sim, aniversário,
irmão.
É sim, verdade.
Caraca.
Aniversário.
Enfim, eu e você é um cachorrão também, amor. Mas é o seguinte, aí teve o Jerry. O Jerry era aquele siamês, é um gato peste. Você já viu o siamês? Sabe o siamês branco da orelhinha e das patinhas pretas?
Sim.
Aquele gato peste que você vai, ele fica se escondendo pra atacar, sabe? Mas de um jeito fofo, divertido. Aí vivemos com ele, acho que até ele morrer, não me lembro direito. Depois do Jerry, teve o Puff e o Puff.
Eles falam que é bom você dar pet pra criança jovem, assim, porque o pet dura uns 15 anos, aí a criança sofre com luto mais cedo.
É pra aprender, né?
Pra aprender.
É, que a vida é passageira. Tanto que a gente teve isso com o Puff. Porque depois do Jerry, anos depois, quando a gente mudou pra morada nova, a gente teve o Puff, que foi uma amiga da minha mãe, tia Meire, um beijo. Ela teve uma gata que teve gatos, tipo, e era como se fosse persa. Mas não era original, não, gente. Mas era peludinho, com aquela cara meio achatada, amarelo. Só que é o gato mais antipático que eu já vi na minha vida. O gato não sorria, galera. Era sempre aquela cara de choro. Ele era meio mauzão. Porém, minha mãe disse que às vezes ele era carinhoso, lambia, brincava, só que era só quando ninguém estava vendo e era só com ela, porque comigo nunca foi. Mas eu tenho uma ideia de que isso aconteceu porque a gente pegou o Puff e 3 meses depois pegou o Puff. Veio do aninhada seguinte, irmão do aninhada seguinte. E o Puff se transformou de não ser mais o preciosinho. Na casa, entendeu? Quando chegou
esse
um outro
é seu
gato.
Medo com Hermes, né?
Esse é meu gato. Meu medo com Hermes, porque eu vi o Puff se transformar. O Puff ficou besta, gente. Gato otário. Ele é tipo um Garfield, só que sem a parte engraçada. Minha mãe disse que não, volto a dizer. Minha mãe armaria, amou o Puff até os últimos momentos. O Puff é enterrado lá na casa da minha mãe, sabia?
Ah, é?
Sabe ali aquele canteiro que tem a Nossa Senhora?
Sim.
A Lei Jaz e os restos mortais de Puff.
É bem que eu senti uma energia.
É, então, Puffinho. E o Puff veio 3 meses depois, quem deu o nome foi meu pai, porque ele achou que ia combinar, né, já que são irmãos, Puff e Puff. Mas o Pafo teve infecção urinária. E aí, por isso que eu volto naquela história que eu falei do negócio do gato absorver. Porque aí eu me lembro do meu pai comentando na época que ele estava com alguma questão, tava, não sei se esperando um exame ou com uma questão, não sei. E o gato teve esse problema e, inclusive, morreu.
Eita! É, mas eles falam... Minha mãe fala que gato gordo, ele tá roubando energia do dono.
Não, mas não é roubando, é protegendo. O gato, ele faz tipo uma transmutação. Diz que quando o gato deita numa parte sua, é porque aquela parte ali tá precisando ser, tipo, limpada energeticamente.
Então suas pernas estão imundas, é isso? Então,
ele sempre deita ali nas minhas pernas,
em
mas
mim,
não.
Ele não deita em nada, ali, deve estar limpando.
Ali
então.
Eu acho, dizem até que por isso que é bom ter mais de um gato, porque às vezes um gato para absorver duas energias de dois corpão é muito para ele, ele morre.
Entendi.
Então às vezes tendo mais gato, eles se dividem. Um cuida só do tronquinho, um cuida só das perninhas.
É fofa demais.
Eu acho que nesse ponto faz sentido, viu? Dizem até que o gato também tem mais a ver com a energia feminina. Então, um homem que cuida de um gato, ele fica mais charmoso. Aí, amor, achei que você ficou mais bonito.
O Motora falou assim, ó, eles escondem corpos no quintal. Essa família é perigosa. Cuidado, Sarta. Realmente, eu tenho que tomar cuidado.
Não,
família
mas
de pistoleiro.
Eu lembro quando o Paf morreu. Porque o Puff foi enterrado lá, mas o Pafinho, quando morreu... Nossa, lembrei disso agora. A veterinária ligou. E olha que a gente lutou pela vida dele. Nessa época a gente morava em Morada Nova, que é o interior do Ceará. E a gente veio às pressas para Fortaleza só para poder... Óbvio, não é só, né? Mas a veterinária de lá não estava dando conta. A gente vendo que ele estava muito mal, a barriga gigante. Não estava conseguindo urinar. Ali para ele morrer estava muito próximo, né? Então a gente pegou o carro, foi para Fortaleza para ele fazer o atendimento. Não deu certo. Enfim, voltamos para... Quer dizer que a gente lutou pela vida dele. Voltamos para Morada Nova fazendo tratamento, mas vendo que ele estava mal. Aí um belo dia, lá ele lá na clínica, aí a veterinária liga. Olha, senhora, o Paf não resistiu. Aí aquele nervosismo. Falei, não, mãe, vamos lá buscar o corpinho, né? Para a gente dar um velório digno pro gato. Quando eu cheguei, chegamos lá no, na casa da veterinária... Ele tava enroladinho, num paninho, né? Deitadinho. Aí eu fui pegar...
Tipo Jesus Cristo, assim.
É, tipo, peladinho no paninho. Eu fui pegar, só que eu tava tão nervosa que eu derrubei ele e bateu a cabeça. Aí, meu irmão, talvez ele nem tinha morrido. Você matou ele. Não sei se foi meu irmão que falou isso,
nossa,
ou se foi só uma culpa que eu fiquei...
Que malvado, hein?
Mas teve... Eu não sei, Tony, se foi tu que me falou. Se eu fiquei com esse peso na consciência, porque eu derrubei ele pós-mortem. Mas a gente enterrou num canteiro lá da estrada.
Nossa.
Botamos uma cruzinha e foi assim, né? Porque... Até os seres humanos foram ser enterrados, então a gente teve que enterrar.
É,
mas foi uma perda, eu fiz até um poema.
Você não pode enterrar um bicho assim na rua, não?
Não?
Viu? Acho que não.
Por quê?
Contamina o...
Eu fiz um poema, meu xodózinho. Eu não lembro o resto.
Tenta lembrar.
Eu não lembro não, eu só lembro esse começo.
Só meu xodó.
Era meio tosco.
Te enterrei devagarinho.
Bati sua cabeça no cantinho. Talvez ali foi
você
seu filhozinho.
Você era meu guguzinho.
Não, bichinho. Não, mas olha, minha mãe ficou tão chateada na perda do Paf que ela pensou em dar o Puff. Porque não queria mais gato.
Gente do céu.
Não, foi
sua
difícil.
Mãe é muito radical também.
É,
nossa,
já que não vamos, já que não vamos ter
não
um, não vamos ter nenhum.
Nada.
Mãe, tu lembra? E nós não, mãe, pelo amor de Deus, vamos ficar pelo menos com o Puff. Mas porque a dor foi muito grande, gente, o Pafim era a coisa mais linda.
É, a Nina e o Astor morreram de velho.
É bom, né, quando é assim. Tinha um cachorro, pra não falar, que nunca fui tão amiga de cachorro. Assim, sou amiga, mas de ter, assim, aquela intimidade. A Lorena. Ela tinha um cachorro. Eu não sei qual é a raça. Qual é aquela raça que o rabo é peludinho, que é pequenininho também? Mas não tão pequeno.
Tipo
marrom.
Um piquinês.
Marrom.
Um piquinês.
Peludinho.
Piquinês.
Não, piquinês não.
Chau-chau?
Sei não. É maior, eu acho.
Língua azul?
Não sei, não, não sei, gente. Eu sei que era um cachorro pequeno, mas ele era violento. O nome dele era Nicolas Cage. Cara, esse cachorro, toda vida que eu ia lá, ele corria atrás de mim.
Nossa.
Pra morder minhas canelas, era
Nicolas
um sofrimento.
Nicolas Cage, a Lorena
era.
Realmente
aquele...
muito diferenciada, né? Puta que pariu.
Um dentezinho fino.
A minha amiga Nani, lá de São João,
sei.
Ela tem um bulldog em inglês gordaço que chama André Marques.
Maravilhoso.
É maravilhoso.
Um bulldog também não tem pescoço, igual o André Marx.
É, André Marx agora tem, né?
Amado, o que você acha de nome de pet?
Eu lembrei de uma coisa.
Conta.
A Kim, que ela passou, ela pegou aquela doença do carrapato, Amado.
Que tem que sacrificar. A Lorena teve dois cachorros que pegaram, Amado. Isso é mais triste. Porque o cachorro tá bem, é tipo ser mordido por um zumbi.
Ela não teve que sacrificar. Não sei se, tipo, se a gente foi melhor assessorado porque a gente tava... Tinha um hospital universitário lá em Viçosa.
Ah, pode ser.
Mas a Nina foi operada, assim, quase morreu mesmo.
Nossa,
quase morreu mesmo.
Tadinha. A Lorena teve que sacrificar dois cachorros.
Eita.
Nossa, eu lembro, ela sofreu demais. Foi um pastor alemão, que ela tinha o Romeu e a Julieta. Eu não sei se foi os dois ou um dos dois. Ó, oh, quem tá aí?
Leilani!
Meu Deus!
Mandou um super chat, só.
Caraca, amiga! Você tá boa? Saudades! Lembra o nome da sua bebezinha que a gente tava aqui falando dela? A cachorrinha.
É, a cachorrinha. Eu esqueci o nome. Da cachorrinha que eu já ofendi, né?
Não, mas a gente tava justamente falando que tudo mudou, que Dani agora ama todos os animais. Amo. E outra, nós descobrimos que Dani é cachorreiro. Porque se identifica mais com a materialidade, com a da terra. Eu achei muito profundo esse negócio. O cachorro te protege do visível, o gato do invisível. Porque tem realmente essa coisa. E outra, o gato gosta de pessoal bom caráter. A pessoa mau caráter, o gato já não quer chegar.
Não, mas tem um monte de gente mau caráter que tem gato.
É porque o gato é mau caráter também.
Ah, entendi. Seu aniversário, meu amor. Seu aniversário.
Amado, para, você tem que concordar. Eu quero saber de nome de animal.
Vamos falar de nome. Qual que foi a sua... Você ficou em dúvida do nome do Hermes ou você já tinha certeza?
Do Hermes eu tinha certeza, porque eu curto essa parada de hermetismo, mística. E aí eu falei, nossa, é uma coisa que eu gosto.
A Nina era uma piada, que era tipo, canina.
Ah, interessante.
A Kinka te encrenca.
Ai,
né?
Goia, ó.
Goia.
É a Goia. Ai, Goia tem
Elo,
um nome
ele.
Diferenciado.
É
Elo.
É.
A Goia. Beijos, Goia.
Goia. Grande cachorro, gente boa.
Fala. Você não quer ter gato, não, hein, Leilani? A gente tá falando
que
disso.
Que é o Hermes? Eu tô vendo.
Não. A gente tá, inclusive, pensando em pegar outro gato.
É. Ó, nomes, o que que eu acho?
Porque Goia é um nome bem diferente.
Eu
por
gosto
exemplo.
De nome criativo, assim.
Ah.
Goia, eu acho bom. André Marques, eu acho bom.
Mas o que você acha de ter um nome de ser humano super normal, tipo Eduardo?
Tipo, Eduardo, eu acho tosco, horrível.
Você preferia Dudu?
Tem seu nome engraçado. Tem seu nome, tipo, Edu e Osvaldo. Edu e Osvaldo, tem seu nome esquisito.
Mas, amado, que é até aquela minha piada que eu falo sobre isso. A pessoa nunca chama pelo nome que ela coloca. Ela coloca, tipo, sei lá... Eri Osvaldo. Ela vai chamar de Vavaldo, vai chamar de Eri, vai chamar de Bebê. É tipo, a gente nunca chama realmente pelo nome que a gente coloca, né? Isso é louco.
Eu chamo de Hermes de ligar Minhos. A energia aqui do computador. Vou ligar. Fala.
Ah, liga. O Hermes, por exemplo, eu chamo Minhos. Eu chamo Harry. Harry on. Emerson. Minhos já falei, né? Eu
Você
chamo
chama
de vários nomes.
Harold também.
Harold. Arnold.
Harold.
Minhos e Emerson.
Emerson
eu chamo Emerson muito. É mas é Hermes. Por que eu chamo Emerson? Mas eu chamo. Porque a gente sempre fica inventando novas firulas. Eu até falo também, eu tinha também, até no histórico dos meus gatos, depois do Puff Paff, aí depois já sozinha, morando sozinha na minha casa, eu tive o Jeremia e a Juca, né? Mas a Juca eu tive por pouco tempo, o Jeremia eu tive um pouco mais. E meu pai, já quando conheceu o Hermes, ele já estava assim, mais velho, tudo, confundindo um pouco as ideias, e aí ele confundiu o nome do Jeremia com o nome do Hermes. Aí ele chamava o Hermes, ele chamava Germes.
Ai, que é ótimo.
Fofinho.
Isso.
Germes é um nome muito bom.
É um nome muito bom.
Mas eu topo
acho
botar
o,
Renato
o próximo. O campeão de nome pra mim é o André Max no Bulldog Gordo. Mesmo o André Max estando magro agora, eu ainda acho que é o melhor nome que eu já vi. Ó, a Leilani comentou aqui: eu amo que Hermes é de Hermes Trismegisto da Tábua de Esmeralda.
Exatamente, é dele mesmo, amiga. Mas a Daniel. Foi a Malu que
não,
deu a ideia
Malu.
Ou foi a Rosa de falar, de chamar de Renato? Foi a Malu, né? Se tiver outro pra ficar Hermes e Renato. Aí, pela piadinha, achei que vale a pena. Vamos ver se o Renato vai chegar ou se é melhor um gato com uma gata. Mas o que eu quero te perguntar, você, já que foi sempre uma pessoa cachorreira, o seu primeiro gato de verdade, que você convive, vê o dia a dia, é
gato,
o Hermes?
Teve gato da minha mãe, né?
Quem?
Ah, ou a Pretinha, ou a
Babi.
Ah, Babico.
Não, mas você não morava mais com ela?
Eu morava nos primeiros dois gatos, na Miudinha e na Branquinha.
Sua mãe sabe dar nome de gato, hein? É nome de gato raiz, Miudinha, Branquinha.
É, Branquinha e Miudinha eram duas irmãs. Aí uma era doente, aí virou Miudinha, e a Branquinha era mais peludinha. Mas da mesma ninhada, assim.
Sei, eram irmãs gêmeas.
Aí elas chegaram quando eu tava lá e eu cuidava delas. Elas
eram
ótimas.
Ah, mas eram as tuas gatas?
Não eram minhas, era da minha mãe, da casa.
Mas tu alisava elas?
Sim, brincava com elas.
Não, achei que o Hermes era o primeiro.
Só que, amada, elas ficaram velhas e me abandonaram. Eu falei assim, ah, vai se foder então,
te
bando de gato
escrotãozão.
Te abandonaram como? Amada, era gato que era brother meu e, tipo...
De nada te largou.
De nada me largou, assim.
Ah, mas deve ter a ver com sua energia, viu? Cristina Caire explica.
Ou animal é um. O gato é um animal difícil mesmo.
É, não, tanto que tem isso,
o gato. Se você não der ração mole, amado, ele não tá nem aí pra gente.
Não é ração mole, amado. Porque é tem abusivo, esse lance sim. Também sobre o cachorro. O cachorro, ele obedece, ponto. Ele pode até não estar tão feliz com aquela situação, mas ele é muito obediente. O gato, ele faz por amor. Isso é real. O
amor
gato não obedece. Não, não, amor.
É aquela teoria que eles falam, assim, que o cachorro olha pro humano e fala assim, meu Deus, esse humano, ele me dá casa, água, comida, e ele deve ser um Deus. E o gato olha pro humano e fala assim, nossa, esse humano me dá casa, comida, água, eu devo ser um Deus. Eu sinto que o gato é um pouco assim.
É um pouco assim, mas eles assim. Quando fazem as coisas é por amor. A ração mole, como você disse, né?
Amada.
Mas eu quero saber da sua relação com o Hermes. Por quê? Porque o Hermes realmente é um gato muito específico. Pra quem não sabe, galera, o Hermes tá domesticado, mas eu já sofri na mão desse animal, já sofri na pata desse animal, cara.
É, então,
ele não bota a pata na consciência com as coisinhas que ele já fez.
É que a Jéssica, ela... Meu amor, você...
Meu
assim,
aniversário, hein?
É seu aniversário.
Não pode falar...
A Jéssica, de antigamente...
Ah, tá.
Ela era uma Jéssica que ela não tentava aprender a mudar muito os problemas dela. Então, ela tinha um gato selvagem dentro de casa.
É, me escondia no baixo da coberta.
E ela só fugia. Aí o gato ficava atacado. Ela trancava o gato no banheiro até o gato esquecer.
Gente, mas
o que
ele ficava muito atacado. Vocês já viram meu gato endiabrado? Que o gato realmente parece estar possuído e ele não é tão pequeno. Vocês viram, gente? É uma onça. Nós tínhamos embate, eu não sabia o que fazer. Às vezes eu me cobria embaixo da coberta pra ele não me atacar.
Ficava lá de refém do gato. Aí quando eu fui. Eu tava me engraciando pros lados da Jéssica. Fui lá, o gato falou, e aí, otário, o que você tá fazendo aqui? Aí me atacou.
Ele te atacava bastante,
atacava,
né, era amado?
Eu tirava a camisa, ele vinha me dar unhada. Aí eu comecei, eu tentei de tudo. Eu sei que é errado, por exemplo, pegar aqui nele do...
Aqui igual a mãe gato
pega. Igual a mãe gato, mas eu mordia ali, eu fazia assim. E assim o gato passou a me respeitar. Porque esse gato aqui era um marginal.
Era, ele era, gente.
E
ele
agora
era muito difícil.
Ele tá muito mais manso. Muito mais manso.
Não, e eu vejo que ele já
manso.
Desenvolveu amor por você, por mais que você não
eu
queira
acho
aceitar.
Que é só pela comida.
É, não.
Eu
amor.
Acho
que
é só. Mas é uma relação que eu toquei, que não demanda tanto de mim. Eu acho ele fofo. É, quando ele quer
aproveita
comer.
Aproveita da fofura
eu vou
dele.
Lá, brinco com ele. Mas não é aquele amor puro do cachorro.
Amado,
aquele
puro
amor incondicional.
Ou subordinado bobinho.
Amor incondicional. Não, cachorro
é
não
bobinho.
É subordinado. A Kenka me mordeu já. E eu mordi ela de volta.
Nossa, mas é
pra
mal,
mostrar,
hein?
Mostrar a lei da selva. Então, quando apareceu o Hermes na minha vida, eu comecei a estudar o comportamento de gatos. Eu assisti todas as temporadas de Meu Gato Endiabrado.
Não,
eu
gente,
aprendi,
tem uns gatos,
tipo,
velho, que é
que você
sinistro.
Não pode mostrar o dente pro gato, que você tem que piscar pro
tem
gato.
Tem que piscar. Quando
você pisca,
ele vê que
você
tá relaxado.
É, que aí ele pisca também. Quando ele pisca, ele tá relaxado. Então, eu fui estudando. E hoje em dia,
é
esse gato
é nerd.
Aqui...
Eu vou no feeling.
É, então, você vai no feeling e vai, tipo, andando, trocando o pneu do carro em movimento.
É, me dando
né?
mal, inclusive, algumas vezes. Mas Dani, realmente, quando Dani entrou em nossas vidas, hoje pai do Hermes, pois pais é quem cria. Eu pari esse gato, pari. Mas Dani hoje é um incentivador. Dani me ensinou, inclusive, ensinou técnicas de quando o Hermes vem pra cima, eu mostrar, ei, eu queimando. Ele... E não me trocar no nível dele. Porque quando ele me atacava, a gente se trocava de igual pra igual.
Não, assim, de igual pra igual, não. Ele era superior, não.
É, talvez.
Porque o gato, ele cresce pra cima de mim, eu cresço pra cima dele. Aí ele continua crescendo,
mas,
eu
gente,
vou lá e derrubo ele.
Pra uma mãe é difícil, entendeu? Brigar com o filhinho.
Nossa, assim, sem chance desse gato me dominar. Mas
você hoje
mas
você...
é que esse era o lance. Eu não queria a pena... Porque fazer o gato me respeitar e não me atacar foi fácil.
É, Dani é mal, Dani impõe respeito,
a primeira
gente.
Encarada que eu dei nele ali, ele já balançou. Mas eu queria também que esse gato me idolatrasse ao ponto de eu chegar um dia e o gato tá em casa pintando um retrato meu. Não um desenho,
imagina.
Um retrato.
Com riqueza de detalhes.
Me pintando como as mulheres francesas. Eu quero esse gato,
papai.
Assim, enlouquecido por mim. Só que eu não consegui. Isso eu não consegui.
Mas é porque o Hermes, ele não é enlouquecido por ninguém.
Por ninguém.
Por nem por mim, que sou a mãe.
Não,
eu sei
nenhum.
Que ele me ama, mas ele não baixa a guarda, amado.
É.
Como você sabe que ele me ama?
Porque ele depois que ele come, ele vai deitar com você. Isso pra mim é o... Tipo, ele me acorda. O Hermes, isso aí, a gente tem um vídeo disso. Eu já postei esse vídeo.
Acendendo
ele aprendeu a acender a luz do quarto.
A luz do quarto, gente. Como último assim, recurso, ó, pra gente
deu
levantar.
Deu 8 da manhã, esses vagabundos não levantaram pra me dar ração mole, ele vai lá dar um tapa na luz.
Vocês acreditam nisso,
isso aí
gente?
Ele parou de fazer, graças a Deus.
Nossa, mas isso aí foi sinistro quando ele fez pela primeira vez. A gente ficou de cara.
Mas, por exemplo, eu sou otário, que toda vez que eu vejo que ele tá pra fora, eu penso, porra, eu podia instalar uma portinha pra gastar essa
não
porra.
Não é otário, não. Não,
pra
é
ele poder
fofo.
Humilhar a gente sempre que ele quiser.
É, porque o problema do gato é que não é que ele quer estar dentro ou quer estar fora. Ele quer ter livre acesso. Se você está com a porta fechada, ele mia para entrar. Mas se você bota ele para dentro e fecha a porta, ele logo, logo vai miar para sair. Ele não quer estar dentro ou estar fora. Ele está, sua vagabunda, por que você está impedindo a minha passagem nesse ambiente meu da casa, cachorra safada? É isso que ele faz. Então, a gente ou fica... Ao dormir, abrindo porteiro do gato, né? Não, às vezes dormindo, ele mia.
E gato é frágil demais. Gato, não pode ir na rua, porque pega doença.
Não sei se pega doença, amor, mas é que o gato, ele tem. Por exemplo, o Hermes, gato é meio assustado. Ele não gosta de andar, que nem o cachorro. Oi, pessoal, tô nas ruas. O gato é meio que assim, tô à tua espreita, tô aqui escondido. Quando o predador chegar, bota cal. É diferente,
vamos
amor.
Vamos ver umas mensagens aqui.
Vamos.
Osmar Jimenez. Jimenez comentou aqui: meus gatos.
Fala,
chamam
Osmar.
Gregório e Madalena.
Ah, adorei.
O Gregório eu chamo de gato safado ou
tá
vagabundo.
Vendo, tá
a Madalena vendo? Eu chamo de Naná.
Tá vendo? Ó, Madalena, nem é Nadalena. Os nomes vão longe.
O Motora vai entregar o tanto de gato que ele tem aqui. Ó.
Vai, Motora. É
aqui
a véia dos gatos.
É tudo nome de gente. Alfredo, Laura, Canudinho, Pedrinho, Sofia e Oncinha.
Não, Canudinho não é nome de gente não, meu
que
filho.
Que foi o que teve nome de bicho. Candinho,
nem
Oncinha. Candinho.
Ah, tá. Eu vi Canudinho. Eu falei, não. Ó, a Oncinha.
E ele
fofo.
Tem jabutis que chamam Jabu e Laine.
Podia ser Jabu e Ti. Cara, a gente vai já falar de animais diferentes. Interessante saber que você tem o Jabuti. O Jabuti é uma tartaruga, não é?
É uma tartaruga terrestre.
E a tartaruga é o quê?
Tartaruga é uma tartaruga que nada.
Toda tartaruga é só nada?
Não. Jabuti é uma tartaruga que não nada.
Tartaruga e a tartaruga?
É outro animal.
Ah, mas então jabuti não é uma tartaruga.
É um jabuti.
Ah, então. Mas meu Deus. Pleno meu aniversário, eu tenho que ficar corrigindo,
mas
né?
Mas meu argumento é, se uma criança desenhou desse jeito, você acha que a criança vai conseguir diferenciar um jabuti de uma tartaruga?
Só jogar dentro d'água.
Não vai.
Se afogar, é jabuti. Vai.
É isso. Aí eu tinha um cágado também, lembra?
Nossa, esse nome é muito bom, cágado.
Cágado, que eram umas tartaruguinhas.
Já ouvi falar no
aliás,
cágado.
Aliás, a Tortuguitas comentou no meu Instagram.
Mentira!
Não, o Patrick postou um negócio assim do Tortuguitas.
Por onde você começa a comer, né?
Aí eu falei assim, ó, você começa a comer pela cabeça, pelas patinhas, numerado. Eu falei, eu gosto de atravessar um canudo de metal pelo meio dela e comer como se fosse um espetinho.
Meu Deus.
A Tortuguita comentou assim, ah, já tem um diagnóstico aqui. Me pondo de doido. Nunca mais
eita,
vou comer uma Tortuguita.
Vale, Tortuguita, se posicionando,
cês vão ver, vocês vão ver como vai cair o share do mercado de vocês agora.
Vale,
sem
como...
eu comer um Tortuguita.
E tipo, eles acham que estão ajudando as tartarugas, incentivando as pessoas a comer, né? Elas, acorda.
Acorda.
Nunca mais eu como Tortuguita.
Oh.
Quem eles pensam que são?
Aí a Malu falou aqui, ó, não é errado pegar no cangote. É assim que as mães ensinam, é só para educar,
Malu?
Não para machucar.
Mas disseram
claro.
Que o gato traumatiza se pegar no
então,
cangote.
Mas eu não acho que traumatiza, porque o Hermes, ele dá
uma... Ele é traumatizado,
sim. Ele dá uma paralisada, mas ele fica tranquilo, assim, ele consegue até dormir.
Ou fechar os olhos e pensar, quando eu levantar
coisa
daqui...
Coisa de gato que é incrível, além dessa vara de pescar ultramoderna que a gente comprou...
Ah, a droguinha dele.
Abacatinho.
O abacate com a droguinha dele.
O abacatinho
catnip.
De catnip. Vocês já viram isso aí na internet?
Gente, catnip é a erva do gato, só que ele, quando tem contato com essa erva, ele fica doidinho, se arrasta no chão.
Não funciona em todo gato, mas no Hermes funciona. É. E, cara, eu já tinha comprado catnip várias vezes, jogado em cima dele, assim, jogado no chão, ele rola.
Se deliciando.
Mas essa é legal que ele fica esfregando a cara no negócio, assim.
No caroço de abacate, já vai mandar no grupo a foto.
É muito legal, cara. E como um produto de design excepcional também. Vamos ver aqui, ó. Motora falou, o Oncinha se chama Oncinha porque minha mãe achou que era um filhote gato selvagem, jaguatiriquinha. Mas era só um filhote bravinho mesmo.
Que fofinho. Eu acho lindo, tem uns gatos que imitam mesmo, tipo um leopardo, você já viu?
Sim,
que
sim.
E aqueles gatos gigantes?
Nossa,
o Hermes é quase
horroroso.
Um gato gigante, amor.
O Hermes
é
grande, a galera
fica
impressionada com o tamanho dele, né?
Por pouco ele não é um gato gigante.
A Malu rindo da sua trocação com o Hermes.
Você viu, Malu? O Hermes é muito fofo. Agora solta um pelo, viu, galera? Pelo amor de Deus.
O Motorama lançou uma discussão aqui. Qual gato você seria? Gato famoso. Ele disse que ele seria o Batatinha do Manda-Chuva.
Dani seria qual? O Garfield.
O Garfield.
Com certeza.
O Garfield é maneiro. O Garfield é maneiro.
É, você seria o Garfield. Eu seria qual?
Você seria... Deixa eu pensar. Que gata miau, linda, charmosa, sensual miau, existe.
Miau. Acho que não tem uma personagem assim.
Seria uma coelhinha. Jessica Rabbit.
Ai, Paula! Tem gente que tem coelho, né? Eu nunca pirei em ter coelho. Acho que coelho não tem sentimento.
Essa cicatriz que eu tenho aqui foi um coelho. Né?
Tá vendo como eu tô certa na minha teoria? Coelho não tem sentimento. É fofinho, mas só quer saber de funfar. Por isso que eles reproduzem muito.
É isso, amado.
É, o coelho é, acho que é tipo aquela pessoa tóxica.
Eu tinha uma menina que morava com a Corabi, minha amiga. E eu, ela tinha esse coelho lá, eu fui pegar no coelho, o coelho deu uma dentadaça, que eu tenho cicatriz até hoje.
E você pensa, né, que coelho é um negócio fofinho, inofensivo.
Não, eu já tenho essas mãos frágeis, aí eu vou ver que eu, a única cicatriz que eu tenho na mão foi feita por um coelhinho.
É, não melhor você nem falar. Amado, sabe um negócio que eu vi no TikTok? Porque aí depois a gente entra no chat de uma vez. Mas sabe uma coisa que eu vi no TikTok que eu pirei? Com esse negócio de animais diferenciados, né? Que a gente é muito acostumado, por isso que fala gato, cachorro, parece que só existe gato e cachorro. Mas tem papagaio. Minha tia tinha um papagaio, tia Geronilda. Papagaio falava, loro, loro, que te quero pra tambor. Falava, cantava, Fagner.
Não, e tem uns papagaio, tinha um cara que foi o primeiro-ministro, esqueci o nome dele agora, da Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele xingava nazistas, ele tá vivo até hoje. Ele ouviu o cara falando.
Louro tá vivo. O louro vive, mais de 100 anos, né?
Mano,
gente, é um animal, tem coisa pra estudar. Sabia que o Icó é a terra do louro?
Não sabia.
Porque tem uma história que um rio passava por lá e um louro...
E qual Ceará pra você
que tá
chegando aí agora?
É, minha cidade, qual Ceará. E aí parece que um louro... Tia, se tu tiver aí, me ajuda. Um louro se afogou, não sei o quê. Aí foram salvar o louro, tirar o louro da correnteza. Ele se lascou que eu sei nadar. Sei lá. Sei que é terra do louro. Por muito tempo tinha na logomarca um louro.
Caramba. Aqui, ó. O Motora mandou R$2 no chat. Falou, os gatos precisam de ração. Ajudem nessa... Ajudem
obrigado,
nessa
motorinha. Outra coisa também. Pinto. Você teve pinto? Aqueles pintos
então,
coloridos, né?
Verdade. Eu tinha esquecido. Não colorido.
Você tem pinta?
Eu ganhei no aniversário que eu fui. De uma menina, eu acho, na escola. E,
gente, dava um pinto de lembrancinha.
Era
louco,
um pintinho,
né?
Pra gente numa gaiola de papel. Assim, muito bem feita, aliás. Eu lembro dela. Eles... Cortaram as tiras assim, colaram e fizeram.
Amada, era só uma tendência, tipo, as lembrancinhas da época, um pinto. Porque pensa na logística também de você criar um pinto. É meio que...
Não, eu levei pro sítio e depois ele virou você janta. Você
tinha sítio?
Não tinha, não era sítio meu. Era um sítio. Era um sítio de alguém, assim. Que a gente ia de
e virou
quando.
Janta?
É, ué.
Um dia de noite você tava chupando a coxa de Arthurzinho.
Ah, triste, viu? A Jaque, ela comentou aqui pra cima em algum lugar que aconteceu isso. Ela foi num lugar, se conectou com as galinhas.
Não!
Aí depois teve sopa de galinha.
Não! Nossa, muito difícil comer as amiguitas, né?
É.
Ei, outra coisa. E aquele povo que tem cobra, aranha...
Isso.
Nossa,
aí
é porque assim, sabe por quê, gente? Eu posso estar errada assim num pensamento, tá, pessoal? Quem somos nós pra julgar aqui, sem querer. Mas, tipo, um bichinho, eu quero apertar fofinho, eu quero brincar, colocar calinho.
Então, mas ele, cobra, ele... mas
gente,
cobra.
Gente, ela te aperta, quebra teus ossos.
Mas sabe uma história que eu vi da cobra? Tinha um cara, ele era dono de uma cobra dessas, cobra cara.
Ah, sei.
E a cobra começou a emagrecer, aí levou no veterinário pra ver se ela tava doente, que ela não comia nada. Aí o veterinário falou, não, ela tá emagrecendo porque ela tá...
Não era só isso, viu? Tem a parte pior.
Não, ela
que
tava...
Que ficava se medindo.
É, então, porque ela tava se medindo pra ver, pra você caber dentro dela. Então,
ela ficava
tava,
do
tipo,
lado dele pra ver se cabia espaço, o tamanho exato. Dele dentro dela. Então, tu imagina, vai lá, cria a cobrona aí, doidão. Outro dia, tu acorda na boca da cobra e tem as cobras que comem até um elefante,
amada,
né, meu filho?
Tem gente muito doida, amada. Tem a galera dos tigres...
Tem mesmo.
Gente, eu conheço gente que foi...
Aquele homem!
Que, não, é do Tiger King.
Que, não, não só o Tiger King, mas tem um brasileiro aí que tem bombado nas redes, que ele brinca com a jaguatirica, ah, pula, sim, no mar com os, sim, leopardo. Gente, eles brincam que nem a gente brinca com Hermes de mordiscadinha, mas uma mordiscadinha errada ali, tira a tripa, pleurona pra fora.
O... Eu conheço gente que já viu um apartamento com tigres em Higienópolis.
É porque tem um negócio de ostentação já. Quem tem muito dinheiro entra nessa loucura,
entra,
né?
Entra nessa loucura. Aí entra, nossa, filhotinho e não sai nunca mais. Veterinário entra lá direto.
Então... Amado, mas não dá pra confiar, porque se o bicho... Uma reação de chateaçãozinha de um bicho desse é morte.
Não dá, exato. Não,
não,
dá.
Não dá pra arriscar.
Amada, tem um filme, que eu tô pra assistir esse filme, é um filme que...
Gravaram com leões reais,
com leões,
né,
reais.
Você falou pra mim.
Que não eram treinados e eles atacaram a equipe inteira, assim. Foi um grande, gente, fracasso.
Gente, mas um, olha, fracasso, é muita irresponsabilidade, assim, galera.
É, eu já conheci gente que tinha também... Lembra aquela moda do lagarto?
Não. Não peguei essa moda, não.
Sério? Você não lembra da galera que tinha,
não,
tipo...
Um calango?
Um calango.
Que muda de cor?
Não desse que muda de cor, mas tipo esse, assim. Você
não,
lembra?
Não. Nossa, não sei, não.
Eu lembro uma vez que eu vi um cara... É que essa cena foi muito...
Como foi?
Ela é muito triste também. Mas eu vi um cara andando com um porco gordo na coleira, assim.
Aí dizem que o porco tem maior sentimentos,
não,
né?
Não, andando com um porco na Paulista. E, amada, a cara que eu vi do morador de rua olhando pro porco, assim... Ele
com nojo.
Ele lambeu os beiços... Vendo aquele porco.
Nossa,
e foi,
imagina,
uma cena muito icônica, assim. Eu fiquei muito chocado.
Inesquecível, não, né?
É...
Amado, mas sabe um animal que
porquinho,
não é tão...
Porquinho, eu entendo quem tem porquinho. Aqueles porquinhos,
são fofos.
Mini porquinhos.
Não, e é isso. Dizem que o porquinho tem muito sentimento. Mas sabe um animal que eu, lá na Deep Web, lá no TikTok, comecei a circular e eu vi um vídeo, de repente, claro, né? Eu vi um e me deram mais 500 e eu fiquei apaixonada. Macaco, deixa... prego.
Ai. Eu ia tentar adivinhar, mas eu não ia
chutar. Era o macaquinho assim, prego. Porque parece uma criancinha bem cabeluda.
Macaquinho é bonitinho.
Amado, e não é só bonito, mas tipo, como parece um menininho, um ser humaninho, abaça, e é o corpinho de gente, é, só com aquela carinha esquisita, parece um veinho, né? Amado, e tem muita gente que tem. Tem outros macaquinhos. Por exemplo, tem um soim. O soim lá no Ceará, no meu próprio colar, tinha uma vizinha da vizinha que tinha. Ficava o soim com a correntezinha na canela, no muro. Tipo, sabe um soninho, um macaquinho?
Tipo prisioneirozinho.
É, assim, mas, né? O soninho, ele é um macaquinho que tem as orelhinhas assim mais arredondadas, peludinhas. Tipo sagui, talvez.
Eu nunca tive vontade de ter macaco, assim.
Mas o macaco prego, eu não tinha vontade até ver os vídeos de quem tem.
Sabe um que eu
tive
vontade?
Veste a lopinha de bebê.
Um que eu tive vontade de ter, aqueles porco-espinho.
Não, é o espinho, amor.
Você nunca viu aqueles porco-espinho bonitinhos do TikTok, não?
Eu já vi os rosinha, pequenininho.
É, esses aí.
Mas espinho?
Não, porco-espinho.
Não, espinho nunca
tipo
vi.
Tipo Sonic.
Não, e fura,
é
talvez.
Muito fofo. Fura só se ele ficar com medo, assim.
Entendi. Não, mas macaquinho eu queria ter, sabia? Agora, sabe um bicho que eu não entendo? Furão?
Lembra
nome?
Do furão?
Não, é tipo um rato.
É tipo um rato longe.
Hamster as pessoas têm, né?
Eu queria muito ter hamster.
Mas diz que vive pouco, Dani. Dois anos só. É muito triste.
É, então, mas você tem vários hamsters, né? Eu tinha um amigo...
Sim, bom, mas cada hamster é um único.
Eu tinha um amigo que ele criava ratinho branco.
De laboratório?
É. E ele vendia. E ele me convenceu. Eu tentei convencer minha mãe nas pra quem tá assistindo a gente há mais tempo, tudo que eu precisava na minha casa, eu tinha que basicamente fazer uma apresentação, um pitch pra minha mãe do porquê
que
eu precisava,
que ele precisava
daquilo. E eu tentei mostrar pra ela que eu precisava ter uma criação de ratinho de laboratório pra eu vender pro pet shop.
Amado, pra você ganhar um dinheiro. Afinal, tem que ter função. Dinheiro. E ela conseguiu convencer?
Não.
Claro que não, sou uma empreendedora. Ela jamais ia cair nessa. Mas sabe um bicho, pra gente encerrar, não quero julgamento, mas que eu acho besta. E é normal, não entra na linha da cobra, que é diferente. É normal, mas assim, como é a troca? É peixe. Peixe em aquário.
Eu entendo.
Não
entendo.
É, Dani. O peixe tá lá,
não,
você tá tirando o peixe
entendo,
da imensidão do mar. Você
entendo,
entende ter um peixe?
Eu entendo.
Você entende eu, no meu aniversário?
Entendo você no seu aniversário. Peixe não tem que estar no aquário, tem que estar na barriguinha de Jéssica Angelini.
Não, por que você entende?
É porque eu acho bonito.
Pelo olhar do peixe, mas ele nem tem sobrancelha.
Não, por exemplo...
Aquela piada é muito
piada
boa.
Piada do Patrício
Neu. Conta, Amanda, essa piada.
É, que ele fala... Patrício Neu fala assim que... Ele acha que realmente... Se obrigasse a gente a matar os bichos para a gente comer carne... Ele não ia conseguir, ele ia virar vegetariano, porque ele não ia conseguir matar nenhum animal, exceto peixe, porque peixe não tem sobrancelha. E ele fica te olhando assim com essa cara.
É. Você tá me olhando, filho? Não tem como ele fazer... É. A carinha do gatinho do Shrek.
Mas, amada, eu entendo... Por exemplo, eu acho lindo ver um peixe nadando.
Aqueles peixes aqui perto de casa que a gente viu ali?
Aquelas carpas.
Carpas, lindo. Mas, tipo, como que abraça uma carpinha, troca um contato, beza?
Então, não, dizem que até reconhece, assim, quando você vai jogar comida.
Eu tô
e
falando
tal.
De apertar, Momo.
É, então, mas dá pra você apertar o peixe e jogar ele de novo.
Eu acho que não tem a mesma sensação.
Mas, por exemplo...
Vem cá, filho!
Se eu fosse ricão, assim, eu acho que eu teria um aquário de água salgada.
Pra ter peixes bonito, de água salgada, assim, tipo, diferente. Polvo.
Um polvo, um peixe
um
nemo.
Um tubarão.
Tubarãozinho, tipo, o um marzinho inteiro ali. No... É que eu sou mineiro, eu gosto do mar, as pessoas não entendem
entendo,
isso.
É, não entendo, não. Eu tenho mar, né? Sou cearense, eu graças não... a Deus.
Eu amo mar, eu adoraria ter uns peixes assim.
Mô, e se você tivesse sendo atacado pelo tubarão?
Tubarão?
O que, que você faria?
Amada, eu não queria admitir disso, mas...
Pablo Marçal tem razão?
O Pablo Marçal, o motório mandou esse axolote.
Ai, que lindo!
Aqui.
Tá parece
moda.
Um
achei,
sol.
Achei. Mas se o bicho for te atacar mesmo, o lance do soco no nariz, eles falam isso assim, no.
Ah, é. Você tá dando razão ao Pablo Marçal. Olha aí, vai fazer meia maratona
eu
com ele.
Eu critiquei,
também?
Estou falando que tem algo que ele falou ali que, tipo, você tá numa situação de vida ou morte. Você tem que tentar fazer
tem que,
um
pelo menos é reagir de alguma maneira, não deixar rolar. Ó, Flavinha, eu amo o peixe do meu estômago. Nossa, Flavinha, empanadinha ainda na farinha. Frito. Oh. É bom demais. Mô, você tem mais algo a falar de animais? Será que a gente já vai ler as mensagens dos nossos amigos?
Tô pensando. Mas eu entendo a galera do peixe, viu? Porque, por exemplo, o que eu achei legal de ter gato? Que o gato ele não depende tanto da gente.
Isso é muito bom. É bom e é ruim, às vezes.
E peixe depende menos ainda.
Amado, mas peixe depende tão menos que não tem troca com peixe. Como que você conversa com peixe? O peixe não te morde.
Só admira a beleza dele, assim.
Entendo. Você tem que ser mais sublime, né?
Sabe um bicho que eu teria, que eu acho lindo aí? É gente boa, cavalo.
Gente, cavalos, inclusive, tem toda uma coisa de filosofia também, de cavalos,
eu
né?
Eu queria ter aquela Beta House, como que chama, da Barbie, do filme da Barbie?
Não sei.
Que é aquele zoom, que é a casa do Ken.
Ah, que é tudo de cavalo. É. Amado, tem esse negócio de ser um com o cavalo, pra você, né, galopar, deve ser.
Amada,
já andou de cavalo?
Eu já andei de cavalo.
É muito bom, né?
Eu já galopei de cavalo. Hoje em dia, lógico que eu não sujeito o animal a esse tipo de tristeza.
Moço, você já viu o som que um cavalo faz quando ele chora?
aí eu... Mas o que acontece? Você tá trotando com o cavalo. Andando de boa com o cavalo é bom. Andando assim, olhando, imaginando que toda essa terra é sua.
Sim.
Aí, mas quando você começa a trotar, é chato. Você fica assim.
É, não. E outra, se você não tiver um molejo, pode assar ali a pelvis.
É, então. Aí, mas quando você tá cavalgando e, tipo, ele tira as patas do ar, é muito bom. Que, tipo, ele começa... Aí você vai tremendo. Aí ele começa a dar o... Trum, trum.
Nossa, ele dá umas saltitadas, né?
Dá uma saltitada, mano.
É muito gostoso, é muito gostoso.
Muito bom.
Não, eu amo também. E tem, amada, aquele livro lá do Zen Budista, não é ele que fala um pouco dos cavalos? Não, é um livro de budismo que eu já vi, mas que tem a ver com cavalos.
Não sei, aquele que eu te emprestei?
É.
Aquele era do arco.
E aquele livro que você... Aquele livro, não sei se era um livro, é também, mas aquele de telepatia das cabras.
Ai.
Nossa, fala aí. Gente, os animais têm muita sensibilidade.
Não, esse aí não é bem telepatia, né?
Ah.
É Os Homens que Encaravam Cabras, que é um livro de um cara que eu gosto muito e que virou filme, que é sobre uma história real de um cara que descobriu uma... Como que chama? Eles descobriram que o exército americano teve uma área especializada em paranormal. Porque eles souberam que os russos tinham um exército paranormal, os Estados Unidos falaram assim: ah, vamos ter também um. E no meio do monte.
Era um exército
de loucura,
que gostava de gatos, com certeza.
Era um exército que pregava não violência, que eles tentavam o controle mental, mandar mensagem, tentar adivinhar por intuição as coisas.
Olha que louco, isso num exército, galera.
E aparentemente eles tiveram um cara que conseguia realmente, tipo, toda
amado,
a maioria fingia.
Eu acho que
fingia,
tem pessoas que têm habilidade, não são muitas, mas tem.
Mas eles tinham um cara...
Na verdade, todas têm, mas acho que nem todas conseguem desenvolver.
É.
Tipo, falam que a telepatia é um recurso que todo ser humano tem, mas a gente não consegue desenvolver.
E eles tinham um treinamento que eles conseguiam pela força, assim, do... Eles chamavam até de Jedi, em homenagem ao Star Wars, né? Que eles conseguiam parar o coração de uma cabra só de olhar para ele.
Olha isso, gente!
E no filme, ele vê o cara demonstrando isso com um hamster, que ele consegue parar o coração do hamster.
Só com pensamento.
Só com pensamento. Tipo,
olha que louco.
Para. É, mas é uma história bem interessante, viu, gente? Bem, vale a pena. O Fica livro a dica, é mais legal, né? Obviamente, mas o filme também é bom.
Como é o nome do livro?
Os Homens que Encaravam Cabras.
Fica a dica, hein, nação?
É, fica a dica. E é isso, né, turma?
É isso.
Lembrando vocês de dar like e comentar nos nossos posts, tá bom? A gente tá postando vídeo pra caramba. Então, o que, que você vê nosso aí, dá like e dá seu comentário. Aqui terminando a live, agora a gente vai dar tchau pra galera do Spotify. Tchau, Spotify!
Ah.
É, e enquanto isso acontece, depois que isso acontece, a gente vai ficar lendo aqui todas as mensagens que passaram. Vamos conversar com a turma. Podemos
Exatamente.
Até ligar hoje, não dá, porque meu celular está longe de nós. Mas se você me mandou alguma mensagem no inbox, me manda aqui no da Jéssica, que é o que está o computador aqui, tá bom?
E outra coisa que eu ia dizer para vocês, seja membro desse canal, você que ama, quer ser parte da Nação Bebezeira, já faz muito colando aqui, marcando presença, nos apoiando dessa forma, mas quer apoiar um pouquinho a mais e ajudar a gente a crescer, você pode se tornar membro pagando apenas a mincha anima de R$7,99. Aí você vira Nação Bebezeira raiz, os últimos serão os primeiros serão para sempre. Então, a gente vai ter novidades aí para quem é membros. A ideia é que a gente consiga ir fechando esse grupinho. Mas todo mundo que tá aqui é a galerinha do coração, né, gente?
É isso.
Muito obrigada a todo mundo. Hoje foi um programa muito especial. Vamos ver o resultado da enquete, se a gente vai adotar outro gato ou não.
Então, a enquete foi de se as pessoas já tiveram problemas com gato ou não. E ao...
Amada, era para saber se a gente adotava outro gato.
Não, essa enquete eu posso lançar no... Vamos
no Spotify.
A gente já fez essa enquete na passada.
E deu
passada.
Sim ou não?
Deu sim. Deu sim.
Ah,
as
foi?
As pessoas querem.
Não, eu lembro era se eu era doidinha.
Não, isso aí foi antes. Você ganhou. Minha do... Quer dizer, eu sou doidinha.
É, gente. É meu aniversário
eu li,
antes.
Interpretei errado, porque eu não sei ler direito, porque eu sou doidinha. Na verdade, você
estava
certo.
Tudo bem, amor, eu te perdoo.
É... Ó, todo mundo quer que a gente adote um gato, Amada. Todo mundo quer.
Ah, meu Deus, o
Renato.
Deixa eu
passar o carnaval aí, vamos ficar atentos. Se aparecer um gato maneiro,
a
gente traz pra dentro da casa, tá bom?
Tá bom.
Então é isso pra turma que está no Spotify. Um beijo pra vocês.
Beijo, gente. Fica com Deus. Até próxima segunda-feira. Tamo junto.
Tamo junto.
Quem é?
O meu bebê.
Quem é?
O meu bebê. Quem é o meu bebê? Um bom
Sartório e Jéssica Angelini.
Oh.